Olha, depois ajustar o microfone e depois mexer pouco no microfone, porque eles estão sempre a queixar que nós estamos sempre a fazer barulho com isto. Portanto, ajustas aí.
Ok, está fixe.
Tu chegas a fazer streaming ou não? Já fizeste alguma vez?
Não sou um streamer profissional, digamos assim. Fiz uma ou
Tens canal
vezes.
Do YouTube?
Não. Digamos que os jogadores de FIFA nos últimos anos sim tiveram que acompanhar essa trend de ser streamer.
Uhum.
Eu já sou um bocadinho mais old school, então...
Sim, e agora enquanto treinador também ficaria-te mal, não é? Se calhar
mal não fica, acho eu, mas...
Tiveste alguma intro?
Não.
Isto é essencialmente quem teve intro.
Não tive.
Não
foram,
tiveste?
Foram muito poucas as streams.
Mas onde é que fazias as streams? Na Twitch?
Yeah.
E se formos à Twitch e encontramos lá o teu canal?
Acho que sim.
Pá, vocês não querem fazer isso enquanto nós estamos aqui a conversar e encontrar
o
canal?
Mas eu fiz tipo 3 lives. Mas,
mas fica lá guardado ou...
É uma boa questão. Tens que ir mesmo ao site da Twitch.
Então, enquanto nós estamos aqui a brincar, vocês vão tentando encontrar isso aí. Eu gostava de ver como é que é a tua forma de gerir jogo barra plateia.
Não é fácil.
Não é que tens de estar a jogar, a entreter.
Concentrado.
Bateria de controlar.
Pá, eu lembro de fazer uma stream e perdi um dos jogos. E desliguei logo a stream e tinha tipo tido um raid de um dos maiores streamers nacionais, o J. Oliveira.
Já usaste aí um termo que eu não percebo. Um quem? Um raid?
Raid é tipo quando acabas a tua live, podes passar os espectadores para o outro canal.
Ah, ok.
Então eu estava com números mesmo.
Epá, peraí, porquê que não se faz isso em televisão, meu?
Tenta tipo 15 as underscore. Era
como
fixe.
Como é que não se faz raids em televisão, meu? Imagina, estás a. Pá, acaba um Sporting Benfica. Agora direcionas os espectadores para um programa na RTP2 com golfinhos. De repente estava a plateia daquilo a ver os golfinhos. Não é? Vamos lá, ganhavas, pá, com isto. Olha, então mas vá, vamos lá aqui direto ao assunto. Treinador de esporte, já foste jogador também. Hoje em dia és aqui o treinador e também selecionador nacional, correto? Fazes
Sim.
parte da equipa da seleção nacional?
Exato. Somos dois, portanto acabámos por ser os dois meios.
Mas é uma hierarquia ou são...
Não,
horizontal.
Lado a lado.
E team manager então do Sporting Esports?
Yeah.
Primeiro, qual é que é o background, além de ver muitos vídeos do Rico fazer, espero eu. Ou seja, como é que se chega aqui, não é? O que é que tu começaste como jogador, não é?
Sim, acho que começámos todos da mesma forma, é gostar de jogar futebol, depois nos tempos livres, enquanto não podes sair de casa e os teus pais não te deixam sair de casa, tu acabas por ir jogar PlayStation. E depois acabas por o gosto do competitivo e da competição acaba por te levar a torneios e depois é viciante, acho.
Tu, é que os jogadores, tipo, já entrevistei aqui uma data deles, eles jogam todos FIFA, não é? Ou seja, os próprios jogadores, não é? os próprios jogadores da equipa, vocês podiam fazer ao contrário, que é tu vais. Tu para os torneios de FIFA treinas com uma bola mesmo, estás ali pá, só para descomprimir um bocadinho. Mas pronto, eu tenho aqui perguntas importantes, porque há aqui um meme muito célebre sobre os jogadores de FIFA e de consola no geral, que é a curvatura do corpo. Há um meme muito célebre, que é quando uma pessoa está relaxada a jogar FIFA, tem aquele ângulo obtuso, estás a ver que está aqui deitado no sofá, tranquilo a jogar. Quando começa a apertar,
subimos um bocadinho assim.
Ângulo reto. Pá, quando estás a perder por um,
quando é que
nos
amigos...
últimos 10 minutos é aquele ângulo pá, de 45 graus. Portanto, a minha primeira pergunta aqui, acho que é uma pergunta importante para todos os jogadores de FIFA, qual é que é o ângulo certo para um bom jogador de FIFA? Qual é que é o ângulo que tu achas, pá, quando estão em competição, o ângulo que tu aconselhas os teus atletas?
Opa, isso é de jogador para jogador. Há jogadores, há malta que, por exemplo, joga com um dos melhores do mundo até, joga com a mão assim, eu acho, tipo,
como?
Em cima, pousada. Tens basicamente um monitor à frente e tens uma mesa. E há malta que joga com assim, com uma postura completamente normal, de como se estivesse a jogar em casa. E para mim isto é inconcebível.
Mas porquê? O que é que está mal aí?
Para mim é, eu não me consigo concentrar assim. Parece
então, como é
que está tudo
jogar?
Mal.
Então como é que tens de jogar?
É a mesma coisa que jogares futebol sem...
Sapatos de vela.
Yeah, exatamente.
Então mas como é que tu tens de jogar? Como é que é a posição correta para ti?
Tenho que mexer aqui no micro.
Bora, mexe.
Basicamente 45 graus, uma
mas
coisa...
Mas estás com o comando aqui em baixo, é isso?
Em baixo, sim.
Então mas agora tens que falsear. Olha, estás a ver aqui a curvatura, olha, repara no meme. Pá, isto é, estás a perder... Imagina, começa Barça...
Mas tu jogas... já viste estão de sapato de tacão alto ali no meme, se calhar é...
É o calçado apropriado.
Não sei.
Mas em competição vocês jogam com? Podes jogar de pijama?
É, pá, tendo em conta que as competições, a maioria são remotas, a maioria não, agora ultimamente nos últimos anos sim. Por causa do Covid. Sim, pode jogar até todo nu, acho.
Uma competição, um campeonato mundial, está um gajo a jogar de boxers em casa a comer cheats, não é?
Yeah, pode ser.
Mas qual é a posição correta? Eu estava aí ainda. Qual é a posição correta para jogar?
Basicamente, pôres aqui os dois dedos em cada lado, acho que é bom porque consegues...
Os dois?
Sim.
Tu carregas nos de baixo com estes?
Eu uso três, acho eu. Nem sei bem, mas... Mas como no FIFA usas muito estas quatro teclas,
sim.
Trocar de jogador, correr, contenção a defender, chamar o segundo...
Já me perdeste na contenção.
Pronto.
Nunca fiz isso.
Tu andas sempre primeiro.
Eu faço sempre carrinho. Nunca usei carrinho é qual? É a bola, não é? Pois isto depende, eu ainda jogo com os comandos do PES, pá. Vocês não jogam PES?
Não digas bola, não podes dizer bola, isso é logo um...
O que é? Manta. Círculo?
Não. O amante de FIFA nunca se pode dizer bola. Tem que ser sempre quadrado, que são as teclas de FIFA.
Do FIFA mesmo. Mas é. A competição é só FIFA, não há PES?
Há competições de PES, mas a malta que joga PES não joga FIFA. E o contrário.
Mas porquê é que a competição de esportes nos leva sempre ao FIFA?
Opa, porque neste momento é o jogo mais jogado. Muito mais jogado. Tem uma cota de mercado, eu nem quero dizer um número.
Mas arrisca agora, arrisca.
Pá, 95%.
A sério?
Yeah,
mas
yeah.
Eu lembro do PES... Naquela boa altura em que as equipas não tinham o nome, em vez de ser, não é? Em vez de ser Sporting, era, já não lembro qual era o nome do Sporting.
Era o Esportivo, acho eu.
Era o Esportivo. Lembras-te dos nomes? Ia dar-me os nomes. O Benfica era o quê?
Lisbonera?
Giro. E o Porto?
Acho que o Porto era Puerto, ou uma coisa assim. O ou Porto... Porto, ou uma coisa assim.
Bancaram, né? Pagaram ao PES. Não, nós temos que ter mesmo o nosso nome.
Não. Puerto. Em espanhol.
E os Colossos? Tipo, o Barcelona era o quê? Já não me disse.
Barcelona não me lembro. Lembro-me dos ingleses, que era, por exemplo, o Liverpool era Merseyside Red, que é azul.
Ah, era
o...
Exato, sim.
E o Everton era o Merseyside Blue. Depois os de Londres era tipo...
London...
Norte, West, South, era tudo.
Ok, giro. Yeah. Pá, mas isto na altura...
Mas isso já é muito antigo.
Mas na altura a cota de mercado do PES era maior que a do FIFA, não?
Sim. Acho que sim, o PES teve ali o 4, 5, 6, até acho que é a transição para a PlayStation 3. Uhum. Na PlayStation 2 eu acho que o PES era muito mais forte.
Pois, as teclas ficam... E não há hoje em dia atletas que estejam, lá está, de esportes mesmo de competição, que mudem, antes do jogo começar mudam as teclas?
Sim.
Não há.
Há muitos jogadores que são vieram do PES ou começaram desde o início no PES e dá para mudar tudo. Tipo, acho que no FIFA até podes estar no X, se quiseres, se mudares tudo.
Sim, se mudares, é. Mas há preconceito, tipo, os puristas, é tipo aquele, estás a ver, é tipo aquele jogador de futebol que não defende.
Eu sou um bocado purista, então purista. Também para pegar um bocadinho contigo foi basicamente por aí. Eu chuto ciclo. Basicamente tens, no FIFA tens o clássico, sim, que é as teclas de FIFA.
Exatamente.
E depois eles chamam alternativo às de PES. E alternativa é alternativo, não é? Clássica, é os jogadores.
Mas então a competição hoje em dia, portanto, tu és treinador de esportes, o único jogo de competição que há é o FIFA, é isso?
Não, há competição de tudo. Neste momento...
Call of Duty?
Sim.
Também há?
Yeah.
E o Sporting participa?
Não. O Sporting só tem FIFA.
Ok.
Mas Call of Duty há, até lá fora, nos Estados Unidos, há muito...
Uhum.
É um dos esportes mais fortes.
Ok, mas tu, pá, não praticas, depois podes lesionar, não é? Vocês, tu não, mas os seus atletas não se podem lesionar de fazer outras modalidades. Isto é como eles quando querem ir jogar paddle, não podem, pá. Isto tem que haver aqui, tem que estar circunscritos à modalidade. Diz-me só uma coisa. Então, o que eu queria, exatamente, queria pegar por aqui, que é, porque falaste aí no futebol, que tu jogaste futebol em tempos também, não é? Como qualquer miúdo.
Sim.
Depois estávamos a falar há bocado disso.
Era muito entre amigos, mas... Mas era aquele futebol de rua, aquele futebol que ensinava muita coisa. Era
ensinava.
Quase aquela malta do Facebook que mete escola da vida, estás a ver? Eu podia pôr lá na bio que tive 3 ou 4 anos de formação de futebol de rua.
Futebol de rua. Então, mas qual é que é? Ou seja, o futebol, ganhas no futebol é diferente de ganhas no FIFA.
Sim, é diferente.
Pronto, só que eu imagino, eu jogo FIFA como quem joga futebol. Ou seja, eu penso na tática daquilo enquanto futebol, mas há uma forma de ganhar no FIFA.
Sim, mas tem muitas parecenças. Por exemplo, a parte tática, a malta fala em conceitos como tentar ter mais nas táticas mesmo do jogo. Tem lá partes em que fala de largura, de profundidade da defesa, de largura do ataque, esse tipo de coisas. Portanto, cada vez mais é uma coisa que interessa
mas
bastante.
Mas há aquela jogada, eu lembro de vir a jogada a pés, que era aquela que ias ao flanco, né? Depois era o passe atrasado, ao primeiro posto entrava, era tipo aquele trio de ataque na altura era do Inter. Não, isso já foi no FIFA.
Não, o Adriano.
Adriano.
Não, Adriano é jogador de pés.
Era jogador de pés. Pá, Adriano Ibrahimovic e quem era o outro? Era do Inter.
Martins, pá, aí não. Aquele que era muito rápido. Oba, Fémio Martins.
Não, não era, pá, não era. Era um trio, pá, um clássico. Não era, era Ibrahimovic, era o Eto'o. O Eto'o não chegou já no Inter?
Com o Adriano, acho que não.
Eto'o, Adriano e Ibrahimovic, não era este o trio? Epá. Ou então se calhar estou a confundir com o trio.
Adriano e Ibra era de certeza.
Era de certeza. Pá, um clássico era esse triângulo ofensivo em que tu ias à linha, para trás, gol, sempre.
Isso no FIFA nós chamamos tipo meta, que é basicamente os saem, por exemplo, um update, sai o jogo em setembro e a malta joga o jogo e percebe basicamente o que é que funciona no jogo. E então acabamos por sermos influenciados uns pelos outros e acabamos por ter um estilo de jogo mais ou menos parecido e perceber o que é que dá.
Mas é isso que eu estou a dizer, o que é que dá neste momento? Agora no FIFA 21, que é o mais recente, não é? Que está no mercado, já o 22. Ele não joga nada, ele não joga. Pai, eu sou aquela pessoa que, pai, por isso é que era agir, tu tens aqui a PlayStation, porque quis-me destruir, eu não jogo mesmo nada. Portanto, FIFA 22, mais recente.
Sim.
O que é que um jogador de FIFA 22 pode fazer que resulta sempre? Cinco coisas resultam sempre.
Cinco é puxado.
Epá.
Mas neste último update, por exemplo, temos os cruzamentos que estão muito eficazes.
Cruzamento é aquele, mas é aquele duas vezes bola?
É ali um quadrado para ir mais bom.
Tu é o quadrado, é o contrário, pois é, sim. Sim, eu é que estou mal,
é ali um círculo pós do alternativo. E o cruzamento vai um bocadinho bombeado, ou seja, dá tempo aos jogadores que estão na área de se posicionar e depois tens que construir uma equipa que tenha um jogador bom. Neste momento, o jogador mais meta, além do Cristiano, porque tem um salto incrível, é o Vertonghen, que é do Burnley, que tem tipo quase 2 metros, então não perde a bola de cabeça com ninguém.
Então jogar no Burnley é uma boa tática.
Não, tipo, o FIFA tem um modo que é o Ultimate Team, que tu basicamente
podes comprar.
Compras cartas, eles vão lançando cartas.
Estou a par.
E então o Vertonghen saiu uma carta recente que é realmente muito boa.
Ok. Então, no fundo, é ter um pinheirinho e fazer esse cruzamento do L1 quadrado. L1 quadrado, exatamente. Isto é o tutorial de cruzamento que estamos a ver agora neste momento. E já não resulta aquele 2 vezes quadrado ou 3 vezes quadrado que vai assim, aquele passo tenso.
Rasteiro.
Rasteiro.
Existem alguns tipos de cruzamentos. Uma coisa que, pronto, a produtora do jogo tem feito ao longo dos anos, que é conseguir fazer esse tipo de evolução do jogo. Tu disseste bem, ou 2 vezes no quadrado acho que é um cruzamento mais tenso.
Uhum.
3 vezes no...
Sim.
3 vezes no quadrado vai rasteiro. Depois L1 é o bombeado.
Uhum.
Há vários tipos de cruzamentos. Neste momento acho que o L1 quadrado é o mais usado.
Eu estou a perguntar isto das várias, lá está, 5 dicas, porque eu ainda esta semana, foi na semana passada, estive a jogar com um amigo meu, pá, que joga mesmo bué FIFA, e disse: o teu problema é que jogas futebol e não jogas FIFA aqui. E portanto há uma forma de jogar isto que não é, pá, não é imediato em relação, pá, uma transição do futebol para aqui. Claro que é o mesmo, ou seja, é semelhante, mas há aqui fórmulas que resultam. Portanto, além dessa, quero saber mais 2 ou 3 só para dar e treinar amigos. É ali um quadrado, vou adotar. Defensivamente, por exemplo.
A parte mais importante é aqui estas teclas de cima.
Eu nunca uso, pá.
Este L2 é muito importante.
É, o L2, nunca usei o L2. Nem sabia que tinha. Estou a ver agora pela primeira vez esta tecla. L2, ok.
O L2, tipo, baixa basicamente o centro de gravidade do jogador e para interceptar bolas, por exemplo, para momentos de 1 para 1, é muito mais fácil, porque senão tu mexes um bocadinho o analógico e ele sai disparado e
posso
nunca mais...
chamar, então é o botão capel. Para baixar, não é? Porque era o capela, era um mochila, estava sempre à procura de moedas no campo. Baixas um bocadinho, não é?
Basicamente.
E mais, além disso? Chamar o segundo jogador? Não.
segundo jogador é importante. Lá está, é uma coisa que já existia nos últimos anos, mas este ano ficou um bocadinho mais eficaz, então a malta começou a usar toda a gente.
Que, e como é que, qual é que é o... Esse é o, L, é o R, não é?
R1. Portanto, imagina, tu estás com um jogador, consegues controlar basicamente dois jogadores, com um deles vais tapar a linha de passe e com o outro, que é o CPU que controla, vai atrás da bola, ou seja, pressiona o jogador que tem a bola para tomar uma decisão.
Ok.
E tu, com o jogador que estás a controlar, podes, por exemplo, interceptar uma
já passe. Temos três então. R1 para chamar o segundo jogador, temos aqui o L2 para fazer essa contenção, não é que estás a dizer? Temos o L1 quadrado.
Sim, esse L1 quadrado. Ofensivo? L1 quadrado já é um bocadinho mais avançado, digamos assim. A técnica é simples, mas saber utilizar no certo.
E em termos de gestão, por exemplo, gestão de resultado, estás a ganhar 2-0, queres manter posse de bola, queres. Pá, eu quando tento fazer isso, quando tento fazer o carrossel, perco sempre a bola e levo um.
Ok. Nesse aspecto, por exemplo, há uma. Quem está a perder, há uma forma de ligar a pressão de equipa, que é baixo esquerda nas setas. E a equipa basicamente começa a pressionar, tem tipo uns 15 segundos em que pressiona, tu consegues também ligar de forma constante, mas isso tens que ir às táticas mesmo.
E, baixo esquerda, mas não dá no analógico, não é? Tem que ser nas setas.
Analógico estás a controlar o jogador.
Ok.
Baixo esquerda, tu consegues ir às táticas, por exemplo, se carregares baixo, a equipa sobe, ou seja, faz linha de fora de jogo.
Ok.
Que é importante para aquilo que falamos das táticas, da profundidade da equipa,
sim.
Para subir basicamente a equipa manualmente. E baixo esquerda dá-te, basicamente, ajuda-te a pressionar, e o CPU é uma mecânica tão forte que a máquina acaba por defender quase por ti. É um bocado injusto para os bons jogadores, porque é uma mecânica tão automática que um jogador mais fraco consegue igualar mais facilmente um bom jogador com essa mecânica.
Olha a facilidade que era se isto fosse na vida, tipo, na vida real. Estás a jogar aquelas equipas com o autocarro encostado à defesa, não é? E era só carregares baixo esquerdo e pronto, adapta-se. Já está, a equipa já está adaptada. Então, isto é uma vantagem. Portanto, já temos quatro. Eu quero a quinta, pá. Temos aqui um bundle de estratégias para um bom jogador se engarar no FIFA. Já temos, portanto, duas defensivas, uma ofensiva, uma de gestão. Pá, e agora uma daquelas em que tens que... Pá, estás a jogar...
Uma
equipa
finta,
pequena,
por exemplo.
Uma finta, olha. Uma finta eficaz.
Queres uma muito difícil ou uma...
É pá, uma que eu consiga fazer.
Ok.
Não, pá, também tem que ter alguma espetacularidade, de facto, sim.
O elástico é bom.
É vírgula?
Sim, tem as duas. Tem aquela que ele faz primeiro para este lado, depois para ali, depois o
para
mais...
Para fora, para dentro?
É, yeah, depois o mais tradicional, que é aquele do Ronaldinho. Que...
Ah, esse é o de fora para dentro, é o que eu estava a dizer, sim.
Sim, pronto. Basicamente, começas com... Imagina que o jogador... Isto tem sempre a ver com a posição do jogador. Se estiveres virado em frente, começas a rodar para a direita e depois rodas assim para baixo. Portanto, como se fosse um relógio das 3 até às 9 horas. O elástico inverso é o contrário, das 9 até às 3.
Sim.
E é uma das melhores fintas.
É difícil fazer ou sai-te se fizeres isso?
Não é difícil de fazer. O que pode acontecer é, por exemplo, a roleta, a do Zidane.
Sim. É a dar a volta, não é?
É para baixo e depois rodas para cima.
Ok.
O que pode acontecer é, muitas vezes, como a posição do jogador não é bem certa, alguns jogadores, quando querem fazer vírgulas, fazem roletas. Então a malta também percebe, basicamente, que é sem querer. Mas às vezes corre bem.
Se bem que a finta... Vocês usam muito... em competição usa-se muita finta?
Usa-se.
Eu tenho ideia, não sei porquê, pá, pelo menos...
Usa-se muito passe, mas a finta dentro da área é algo que se usa muito.
Um para um.
Este ano, por exemplo, este ano nem tanto. Porquê? Porque, por exemplo, acho eu que na EA eles vão mudando os níveis de vários aspectos do jogo. E uma coisa que a malta se queixava era o AI atacante, ou seja, a inteligência artificial. Esta é a roleta, não é? E ele explica bem ali o movimento. Então a malta queixava-se que o AI atacante, a inteligência artificial dos jogadores que tu não controlas, não era suficientemente boa. Então este ano eles conseguiram melhorar isso. Então há muitos golos no jogo. Então a meta do jogo, ou seja, a forma como tu conseguias te superiorizar, acabava por ser através de fintas.
Sim.
O ano passado. Este ano, com os jogadores aparecem mais vezes na situação certa, a meta ou a forma mais fácil é dar o extra passe, porque dentro da área acaba por ser bom, porque em termos de habilidade, tu tu dentro da área, que é um sítio que por norma tens que ter muita compostura,
menos área de ação, sim, sim.
Tu se conseguires arranjar à última da hora ali um passe para pa depois encostar a bola, a tal jogada do pés que tu falavas, acaba por ser mais realista, ou para o bom jogador acaba por ser melhor. Yeah.
Olha, e aqueles truques de para fazer festejos para humilhar o adversário? Ah, tipo, dá para fazer essas brincadeiras, não é?
Dá. A malta nas redes sociais hoje em dia é um bocado tóxica, porque quem festeja para eles é tipo a pior coisa do mundo. Eu não sou dessa opinião, acho que o FIFA também é...
Mas que em competição não se pode festejar agora?
Pois é isso, eles acham que não, tipo, quem... Às
nem
vezes...
pode ver a repetição,
não
é?
É isso, quem vê a repetição, eles ficam jogadores logo, também, ficam logo malucos.
Eu mostro sempre a repetição, pá. E faço do ângulo inverso, estás a ver, carrego naquela coisa para mudar o ângulo. E
não,
bem...
mas hoje em dia tem muitas celebrações fixes.
O que é que tem? Uma recomendas aí para usar?
Eu não faço celebrações.
Não?
Mas
eu, pronto, para um jogador que gosta de se exibir,
aquelas danças são fixe. Por norma, as melhores celebrações são as que demoram mais tempo, porque a malta mal sofre um golo, quer começar logo o jogo.
Mas demoram mais tempo o quê?
A animação, por exemplo, se tu fizeres uma celebração simples, sei
mas
lá.
Mas dá-me uma complexa. O que é que tens que carregar muitos botões?
Eu não sei muitas celebrações.
Tens que ganhar um bocado mais basófia, não podes ser tão humilde. Tens que jogar FIFA, se fizeres os meus amigos. Que eles fazem questão de exibir-se.
Pois.
A parte mais importante do jogo é ver a repetição e humilhar o adversário com um bom festejo.
E bem, eu acho que isso faz parte. Mas...
Quando é mesmo no jogo, também festejam. O Nani dava rodada mortal. Então aqui não vais dar porquê.
Não sei porque é que a malta não gosta.
Mas diz, desculpa-te.
Não, estava-te a dizer que as que demoram mais tempo são as melhores, porque enerva sempre mais o adversário.
Mas tipo o que é que há aí de celebrações que já viste no FIFA?
Há uma, por exemplo, que... Olha, esta aqui é boa.
Ah, olha, esta fizemos no treino de futsal, pá. No treino de futsal, tem passo. Se fores lá buscar, ouve lá, vai lá ao treino de futsal. Foi o passo só que fez, ou não? Acho que eu.
Fizeste isso?
Foi o que fez. Pá, eu fiz um treino de festejos. Por isso é que eu estou a perguntar isto, porque para mim os festejos é o mais importante. Pá, dá-me isto aqui, que é... Pá, os teus atletas. Quantos atletas é que neste momento tu estás a dirigir?
Temos 3 atletas.
Pá, acho que devias, sinceramente, inserir a cultura do... Olha. Estás a ver?
Muito bom. Mas se fizesse isto, caías, se calhar, não?
Não, eu não faço isto. Não. Mas também acho mal estás uma mulher assim, pá. Então, mas já estamos assim. Mas eu acho que isto é... A cultura desportiva também faz parte do festejo, pá. Portanto, eu ia-te pedir que aos teus atletas deixasses eles celebrarem o golo.
Não, eu deixo. Só que eles depois não gostam, porque quando é o contrário eles ficam malucos.
Ah, ficam, ok. Mas não acho que não devia ser uma provocação, acho. Olha, que
este,
faz parte.
Este festejo ali, puxa lá atrás, este festejo uma vez, por acaso é uma história bonita, que uma vez um rapaz num torneio fez isto, tipo, marcou um golo de FIFA e fez isto assim, tipo, num piso tipo este, era mais ou menos num pavilhão, imagina. Ele tipo, marcar golo, a malta tipo, toda normal, não é? Havia torneios de CS e o caraças ao lado. E ele marca golo, festeja golo e atira-se.
Ele mesmo?
Ele mesmo. incrível.
Mas não se lesionou?
Não, poxa pé. Também... Pá, depois de toda a gente olhar para ele, não acho que ele nem se partisse uma perna, e ele dizia, não, eu estou bem isto.
Também, quer dizer, uma lesão grave no eSports é ter um quisto sebáceo no pulso.
Não é? Aquelas lesões de...
Qual é que é a lesão? É de polegares? É o que é?
Não há lesões.
Nossa.
Acho que não. Olha, por acaso na FPF está-se a fazer um estudo sobre lesões dos esportes, e uma das coisas que eu falei foi mais a parte mental do jogo.
Ah, sim, isso é importante, sim.
Mas há muita malta que fala das costas por causa da...
Da tal curvatura.
Yeah.
Da tal curvatura. Falaste na Federação Portuguesa de Futebol, são eles que têm aqui a curadoria, são responsáveis pela modalidade?
Sim, nós temos, portanto, o nosso universo de FIFA, temos competições, basicamente como no futebol, temos a Liga, que organiza competições, portanto, temos, é a mesma Liga, e depois temos também a Taça da Liga, organizados pela Liga, e depois a Federação tem Taça de Portugal, Super Taça e mais algumas competições.
Mas tem bom potencial de crescimento, porque tudo que a Federação mexe, tipo o futsal aconteceu isso, o futebol de praia também tem algum mediatismo, estar ao abrigo da Federação Portuguesa de Futebol é uma ajuda.
Sem dúvida. E mesmo desde o momento em que eles pegaram, foi em 2017.
Cresceu
imenso.
No ano em que tu te retiraste.
Foi basicamente isso.
Eles estavam à espera para o 15, agora foi arrumou os polegares, lá vamos nós.
Arrumou os polegares.
Não é assim, pá, não sei o termo técnico, mas arrumar as botas aqui não se aplica.
Não, não, pode ser arrumar o comando, mas os polegares é mais bonito.
Arrumar os polegares é
imagina tu pegares neles e...
Arrumar assim, metes numa gaveta. É,
ficava só com as mãos assim.
Alguma vez desligaste a PlayStation?
Por acaso a minha tem o poupança de energia desligar a cada 10 minutos porque...
Desliga? Não, mas estou a dizer desligar a meio de um jogo.
Ah, sim, acho que sim, acho que sim.
De competição?
De...
Em competição?
Acho que é capaz de ter acontecido
tipo
isso.
Tipo aquele mal perder.
Aquele rage quit, a malta chama-lhe rage quit. Rage quit. Desistência, ah, assim.
Ok, ok. Já fizeste em competição isso, a sério?
Acho que sim. Opa, a única coisa que nunca fiz foi partir comandos.
É, tens de falar aí com o Porro, pá.
É.
O Porro, acho que tem um largo historial de comandos partidos, acho que sim. Pá, acho que temos aí vários. Olha, vamos ter. Vamos ter. Aí a tareia que eu vou apanhar, meu Deus, até estou com medo, pá.
Estamos a jogar na mesma equipa, se quiseres. Não, não é tão bonito.
Não, nem pensar. Mas espera lá, mas eu sou mesmo um leigo no que... Nós estamos a jogar num computador com comandos, é isso?
Xbox. É, PlayStation.
Hã? Ah, temos aqui PlayStation. Então vamos a isso, não é? Aí é bem, agora é que eu jogo tão mal, pá.
Não, eu vou
não venhas, pá, não venhas com essa. E agora imaginei que eu lhe dava luta, que era tipo um daqueles milagres, tipo a Macedónia com a Itália.
Quem sabe? Sabes que até existe. O FIFA nesse aspecto é muito...
É mais democrático?
Não, é muito real. Tem mesmo tombas gigantes e essas coisas. Agora, o que é que a malta faz? Por exemplo, as competições nunca é só um jogo. Faz competições de a melhor de 3 ou para o fator sorte ser menor.
Fica diluído com o tempo, não é? É o que se faz com as duas mãos também nas competições, sim, que é eliminar,
sim,
não é?
Sim.
Muito bem. E te perguntar também se... Ah, eu tinha aqui perguntas sobre o código de etiqueta quando se joga com um adversário e na próxima hora que vamos jogar um com o outro. Queria saber, lá está esta tal coisa de ver a repetição quando marcas, se há alguma etiqueta quando estás a jogar com outra pessoa. Quantas vezes é que podes substituir a equipa ou quantas vezes é que podes parar o jogo?
Agora as competições são todas online, mesmo, por exemplo, mesmo que fôssemos fazer uma competição aqui os dois, iríamos ter dois monitores e duas consolas. E,
era?
Sim, sim, sim. Já não foi assim, mas...
Mas porquê?
Para o jogador, tipo, ter o seu monitor, não haver aquela cena de chega para lá.
Que é que, pá, isto é por causa do lugar, eu estou aqui com uma visão periférica, não é? Isso é um clássico.
Não, porque... As competições também, pronto, o modo Ultimate que falámos é online e cada um tem a sua própria conta. Então, para termos cada um a nossa equipa, acabámos por ter que ter duas consolas.
Espera lá, mas tu sendo treinador do Sporting e os teus atletas jogadores do Sporting, podem jogar com outras equipas?
Sim, basicamente sim. Não é equipas.
Estou altamente desiludido, pá.
Porque não se joga com estas equipas. Jogamos com cada um com uma...
Com os jogadores que têm.
Imagina, o Ronaldo e o Messi podem jogar na mesma equipa.
Estou profundamente desiludido. Eu achava que tu jogavas só com a equipa de Sporting, pá.
Não.
Ah, tu joga, podes jogar... Ou seja, é o Ultimate Team, é? Jogas com os jogadores que tens e montas a tua equipa.
Todas as competições são em Ultimate Team. Ronaldo, Messi, por exemplo, o Eusébio, o Figo, dá para pôr tudo.
Ok. Pois pá, tu, o Eusébio jogou no Sporting, é isso?
Dá para pôr o Eusébio de camisola de Sporting.
Sim, assim, ou seja, assim o budget não é um limite, ou seja, toda a gente tem acesso a todos os jogadores, não é?
Não é bem assim, porque...
Como é que funciona? Pá, vá lá, eu jogo muito pouco disto, fica-me lá.
Porque um dos problemas é mesmo esse, é o facto de teres que, por exemplo, tu podes comprar... As tuas carteiras para ter os cromos, não é? Basicamente, as cartas. Mas a forma como... Epá, este é
este
bonito.
Comando, não é isso que...
Este,
pá,
este é coisa linda.
Acho que temos que mostrar, pá, vamos mostrar aqui para a câmara este comando. Isto está à venda ou não? Eu aproveito já para vender isto,
acho que
pá.
Sim, acho que sim.
Pá, uma versão personalizada do comando aqui do Sporting e com a taça já, pá. Eu não sei se isto foi pós campeões, acho eu, foi feito. Pá, yeah. Muito bonito, eu vou levar isto para casa, pá. É bem bonito. Isto não é PlayStation 5, pá. Eu só tenho a 4. Portanto, vai estar aqui.
Era só mesmo para pôr na estante.
Sim, sim. Ora bem, então, é pá, agora como é que é isto?
Ok, ah? Ok. Já percebi, ele se calhar não.
Mas espera aí, eu só jogo com dois monitores, pá. Eu não vou estar a partilhar o meu monitor aqui.
tens de dar círculo.
O que é que fazer?
Isso, okay. E agora?
Não dizes bola, pá. É círculo que se diz.
Bola.
Pois yeah. isto não é uma bola, não é? Não, estás melhor.
Bola ou círculo, é igual.
Então vá, então tu jogas com o Moreirense ou com o City, não é? É mais ou menos isso. Como é que é?
Epá, não, eu... podemos dar quadrado que sorteia as equipas.
Ah, pá, mas... então vamos ver, calma. Quadrado? Estamos já a dar quadrado.
Não, estás a dar, por acaso estás a sortear só da Premier. Tipo, se puxares para cima, sorteia de tudo.
É, pá, não vou jogar com o Philadelphia, pá.
Não, podes escolher quem quiseres. Escolhes a mim e a tua.
Não, vá embora. Epá, eu vou jogar com o Sporting. Mas por acaso, um Sporting contra
assim,
o Sporting.
Mas assim o Sporting vai perder.
Então joga tu com o Sporting, exato. Não, tu vais jogar com o Sporting. É isso?
Ok.
Porque temos que ganhar. Pá, eu vou jogar Liverpool. Vai. Há de ser?
Bora.
Só assim é que não vejo jogar de vermelho. Ui, já vai para a gestão de equipa. Eu nunca mudei uma equipa na vida. É, não, vá lá. Mas podes mudar antes do jogo?
Podes, claro.
Qual é a melhor tática, a tática que resulta mais hoje em dia no FIFA?
Usaram o 3-5-2 na Premier League e foi uma tática muito, muito usada. Portanto,
3-5-2? Espera aí. Como é que táticas?
Estás a ver aí o pressionar após a perda da bola e essas coisas. Tu também podes pôr...
Como é que eu escolho a tática aqui? Espera aí.
Formações.
Onde é que está isso? Ah... 3-5-2, então. Estás aí a roubar a tática ao Mister? A jogar com 3 defesas?
Não, já está por defeito. Porque eles vão buscar ao Mister, exato.
Claro. Espera aí, agora deixa só ver aqui com quem é que eu vou jogar. Consegues meter alguém que não está...
Tens o Robertson na ponta de lança. Se calhar é melhor mudar.
Mas isto é que meteu por defeito. Então, tira o gajo?
Já, tens que pôr aí na esquerda. No lugar do
Mané. Eu gosto de arriscar, pá. Dar aqui algum perfume ofensivo com o Robertson.
bora. Eu já estou pronto. Eu vou com a tática que...
Pá, eu queria meter o Jota. Mas já não
tens
encaixa.
Tens que ir ao banco.
Não encaixa.
Ah, podes tirar aí o Tiago. O Tiago não joga tão à frente. E troca o... Metes o Tiago e agora trocas com o Firmino.
Com o Firmino, pois, exato. É isso, sim. Mais quem? Está-se bem, vá, bora, siga. Também estou aqui a fingir que sou o quê? Aproveito para te ir perguntando coisas. O que é que eu te posso perguntar mais? Só para saber aqui em termos de... O que é que tu tens título já agora, enquanto jogador e enquanto treinador?
Enquanto treinador, temos um título da Taça da Liga, que foi conquistado há dois anos, penso.
Uhum.
Temos presenças em campeonatos do mundo, como o Sporting. Tanto de um para um como de clubes.
Ok.
Por exemplo, de clubes somos os únicos até em Portugal a ter conseguido ir ao Campeonato do Mundo.
Os outros clubes também têm eSports?
Todos os clubes têm eSports.
Todos os clubes? Da Primeira Liga?
Sim, a Liga... Lá está, a competição da Liga é entre os 18 clubes.
Ah, sério?
Yeah. Mas o Sporting foi o primeiro a criar.
Mas lá está, isto tem a ver também se calhar com o tal envolvimento da federação, não é? Que obriga, no fundo...
Acho que a Liga obriga também alguns...
Mas isso ajuda bastante a modalidade a crescer.
Sim,
e onde é que eu posso ver, onde é que podemos ver um stream da competição?
Twitch, aí tem que ser Twitch.
E não há, por exemplo, o Canal 11 ou, sei lá, mesmo o site da federação não faz uma cobertura?
Sport TV passa um magazine da competição da Liga e o Canal 11... também dá alguns conteúdos de...
Ok. Vocês jogam de auriculares e de...
Basicamente assim.
Epá, espera aí, mas eu vejo mal, pá. Eu vou ter que me aproximar. Eu vejo mal. É, pá, caraças, estou tramado.
Tu nem sei se estás com as teclas certas. Estás?
Ah, pois não, estou ao contrário, já. Estou ao contrário. Epá, espera aí, calma, espera aí. Espera aí, eu vejo bem da mão, pai, eu vejo bem da mão.
Essa é tipo, existe um livro de desculpas, não é? E uma dessas
é... Mas é que, pá, eu sou miúdo, eu tenho 2,75 em cada olho, agora está mais perto, já vou conseguir.
2,75 e não usas lentes?
Não, estou de lentes, mas pá, estou a ver muito mal. Preciso atualizar. Mas repara, eu... Pá, não,
sem setas.
Eu aqui, ao abrigo do meu...
Tens que passar para os vermelhos.
É, Fana, também tem esta condescendência agora, pá, se jogamos de Fórmula 1 e arrumo-te logo. Ou vocês também fazem competições de Fórmula 1? Eu estou a jogar para a estatística agora, a fazer posse de bola.
Não, competições... Há malta que joga muito um para um e mesmo conteúdos é... Há malta...
Espera aí, deixa-me só... Tu disseste-me que era... Espera aí. Ah, não.
Não. Pois, por exemplo, há jogadores que não fazem essas fintas.
Ah, ok. Pois eu estava a fazer uma vírgula com defesa, não é?
Sim, o Arnold não faz isso.
Era a minha pressão ofensiva.
Yeah, essa, o Liverpool é bom por causa da tática que tem, que está com pressão após perda.
Já,
ou seja...
já está, desculpa, repararam? Ai, é o Liverpool. Pá, eu vou ter que mudar esta, porque eu não me oriento assim.
Pois é.
Eu, tô, eu vou fazer penaltis. Pois, eu queria fazer a outra, pá, estás a ver?
Então, é. Se queres para a pausa, é melhor. É. Só tens que ir a definições. Epá, não, cancela. Se quiseres para
desistir, estou a fazer isto. Se quiseres não desistir, fazer isto.
Definições. Agora personalizar controles. R2 e método alternativo. Agora para a direita ou para a esquerda.
Como é que é?
Direita ou esquerda? Yeah, alternativo já.
Tá?
Acho que
posso?
Sim. Sim.
Voltar atrás.
Estás a andar aqui e a correr no R2.
Sim. Não há ninguém que corra nas setas hoje em dia?
Por acaso acho que há um jogador, mas é raríssimo.
Mas antigamente não havia um preconceito das pessoas que jogavam com analógico. Antigamente jogava-se com as setas, lembro-me disso.
Tipo, jogar com as setas.
Pá,
vamos só jogar
uma parte e tu depois alteras o resultado. Pá. Mas imagina, FIFA eu até jogo. Pá.
Mas Fórmula 1, se calhar.
O que é que eu disse? Não foi isso que eu disse, Fórmula 1?
Não disseste FIFA eu até jogo.
Não, Fórmula 1. O que é que foi? O que é que estás? Eu só vejo aqui. Tu estás relaxado.
Eu estou relaxado neste momento
estou a 37 graus. Eu comecei relaxado, mas vi que ele marcou logo o gol ao primeiro minuto.
Vou tentar pôr o Coates a subir.
Ah, pá, não, mas estás com isso para quê? Pá? Mas estás com essa arrogância para quê? Isso fica-te mal, pá. Agora está a subir com. Pá, não vais fazer a humilhação de marcar um gol com o Adam?
Ponta de lança extra, espera aí. Ah, estás a ver, as táticas são aqui. Ponta de lança extra, ativamos. Não sei se o Coates vai subir ou não, vamos ver. Por acaso nunca usei.
Mas estás aí com truques da net.
Isto está desatualizado, tem Nuno Mendes ainda. No...
Vês, tem. Podes... Então se cá tem um jogador 5 estrelas ou não, Nuno Mendes, não é?
Não. O único era capaz de
mas
ser...
Mas eles não é até 90, nem sabia que havia estrelas, pá.
É estrelas dos movimentos técnicos. Tipo, eles não... Ah. É óbvio que tu não podes pôr um Van Dijk a fazer...
Bora!
A fazer vírgulas, não é?
E truques da neta a fazer aqueles cruzamentos altos e caralho.
Truques da neta.
Ganhas ao rico ou não?
Bora, agora é Coates. Coates
esta
time.
Pergunta devia ser considerada ofensiva, não é?
Coates time.
Mas, por exemplo, o Rico Fazeres não podia fazer parte do nosso plantel? Em termos de trazer gente para a modalidade, olha.
O Rico Fazeres faz parte de um rival.
Faz parte da equipa?
Sim.
Dá
para o G. É como criador de conteúdo, não é?
Está bem, mas rival... Faz... Ou seja, não é do... Eu sei que ele é do clube rival.
Não. É mesmo de um clube rival. Há equipas, tipo...
Pá, vou fazer isto para a estatística, desculpa lá. Pá, é que senão não consigo. Pá.
Há equipas de gaming, não é? Sei lá, por exemplo, a nível internacional, uma das mais conhecidas é pá, os Fnatic, uma coisa assim, e em Portugal também há, além dos clubes de futebol, não é?
Ok. Mas, ou seja, o Sporting tem alguma parceria com essas equipas ou é...
Não, o Sporting é um clube, é um ecossistema, digamos assim,
independente,
exatamente. Vamos agora, é agora para o gol.
Bora. É L1, não é?
Mas não vais cruzar para o Jota.
Ui!
Cruzaste para o Jota com o Coates, não é fácil. Tens de ter em atenção as características dos jogadores.
Pois é. Sim. Pá, 2-0. Não está mal.
Podia ser pior.
E não te esqueças também que eu, pá, aqui ao abrigo do meu contrato, eu tenho que deixar o Sporting sempre ganhar. Portanto, há aqui uma parte também de... Não te esqueças que eu tenho, pá, skills de ator. Eu estou aqui meio a fingir que não sei jogar. Só para tu te dares bem.
Sim, para não ser feio, não é?
Também é humilhante. Tenho um convidado para fazer.
Paulinho. Olha, deixa ver o festejo dele. Ele não tem o festejo. Há jogadores que depois eles sabem qual é o festejo que ele faz na realidade e acabam por copiar.
O Paulinho tem o da cabeça, ele não apontou para a cabeça.
Não, acho que esse não há no FIFA, por acaso.
Mas é um bom festejo.
Yeah, por acaso devia haver. Ao do Sarabia, pelo menos.
E permites aos jogadores comerem alguma coisa enquanto estão a jogar? Jogar FIFA é muita coisa de snack, não é? Ter assim uns cheats, ou não?
Sim. Mas no... No, nas competições eles nem pensam nisso. Antes e depois, se calhar sim.
Olha, e qual é o teu papel enquanto treinador? Como é que funciona? Como é que são os treinos? Como é que é a seleção para cada um dos campeonatos? O que é que tu selecionas mais do que um jogador? Se é só um? Como é que isto funciona? É, primeira parte do treino.
Temos basicamente dividido em duas partes. A parte da análise e do jogo. Mas depois... diria que uma parte importante é muitos amigáveis para tentar simular o ambiente de competição o maior número de vezes possível. Depois a parte das bolas paradas também é uma coisa muito importante, porque principalmente quando jogas dois consegues fazer coisas interessantes.
Quando jogas dois?
Sim, foi uma coisa que por acaso devia ter falado, que as competições desde há um ano para cá, a maioria são 2-2 em vez de ser competições individuais. Sim.
Ah, e achas isso bom ou mal?
Muito bom.
Porquê? Porque se houver um azelha como eu, não se nota tanto.
Mas
ele manda remates dentro da área colocados. Pá, mas o que é isto?
Paulinho, coisa linda.
Carregaste no quê agora? Para
nem festeja, olha, nem festeja. Tive contra as geringas. Nem quero saber.
Carregaste em que botões?
Só círculo aqui.
Foi só?
Yeah.
O remate colocado normalmente não tem tipo um R ou um L?
Yeah, tem R1 para colocar, mas este foi em força.
Ok.
Não, o 2-2 é muito fixe porque primeiro é desporto de equipa, não é? É logo mais emocionante. Mesmo em termos de conteúdos, para quem está a ver, é mais fixe...
A interação?
Acho que sim.
Mas vocês estão em competição, estão de fones? Estão de...
Sim. Por exemplo, se jogarmos online, sim. Temos que estar com fones, porque a comunicação, tipo, é... Como o jogo é muito rápido, tens que, a maioria das vezes, dizer ao teu parceiro o que é que vais fazer, porque senão...
Ui! Desculpa, agora exaltei-me.
Golo fora pode ser importante, para a segunda mão.
Olha, a arrogância. Não estou a curtir a tua atitude, pá. É que é mesmo.
Não. Siga, tu ias
fazer isso, tu ias avançar com o guarda-redes.
Tens razão.
Fica-te mal, pá. Fica-te mal.
É, não sei se Giovanni, deixa ver. Ah, não, Giovanni não faz as fintas.
Estás a experimentar coisas em direto. Mas olha que eu acho que podia haver aqui uma... Mesmo em competição, haver aqui uma... Pois é, que agora não sei falar. Eu quando estou a jogar não sei falar.
Pois, não é fácil fazer
não,
as
não,
coisas.
Não, não, não.
Estás a ver
não,
o que é com
streaming.
Um streamer.
Então, mas olha lá, queres recriar? Imagina, vamos recriar o ambiente como se estivéssemos a fazer streaming os dois. Tens que falar da jogabilidade, não é?
Não, tens que chamar nomes aos jogadores.
pois é. E dizer mal do software, não é? Pá, mas isto está tudo a empancar. Uma vez vi um vídeo do Rico completamente passado no...
O Rico é show, é incrível. Por acaso,
eu adoro
gosto.
O Rico,
eu também adoro.
Mas pá, uma vez que o software estava muito amarado e ele estava a mandar vir coisa. Pá, mas isto está tudo a bloquear, pá, mas o que é isto? Pá?
Todo mamates, ele costuma dizer mamates.
Ui, mamates. Zé Zocas, isto está tudo mamates.
Não, mas basicamente um streamer tem que começar a... Tem que ser... Acho que é genuíno, não é? Tem que ser muito...
Yeah.
Não pode ser forçado, porque senão a malta nota e acaba por,
claro. Sim,
por não pois, gostar muito.
Sim, sim. É uma performance e já não é o mesmo...
Exato.
A cena real. Pois pá, eu não dava... Pá, eu lembro que joguei isto uma ou duas vezes online, pá, e apanhei tipo aqueles, sabes, aqueles... Ui!
Penalti, juiz. Ai, Matheus Nunes.
Ah, pá. Mas isto é pá.
Ai, não é Matheus.
Vamos fazer isto mano a mano na real, pá. E tu é que vais ver.
Tchau, aquele era o Matheus Nunes, vê lá tu. Viste a cara dele?
Não vi, não.
Pois, não tinha nada a ver.
Parecia o Pote.
Quase. Parecia mais o
jogo. Mas por acaso isso é um bom indicador do quanto tu jogas, que é a tua cara está bem desenhada no FIFA ou não?
Pois é.
Quanto isso... mais jogares, mais definida está a tua cara.
Isso tem a ver com parcerias comerciais. Por exemplo, olha, o Coates tinha, porque o Coates jogou no Liverpool, então na altura ele tinha...
Ah.
Eles fazem as caras todas da malta da Premier League.
Porque... Ok, ficou. Yeah. Olha, já temos aqui este agora.
Yeah, yeah.
Então, em termos de marketing pessoal, o melhor é contratar jogadores da Premier League aqui para o FIFA, né? É ir buscar lá
sim,
jogadores para depois sim. ter uma equipa toda feita bem
sim,
mal.
É um
foi
critério.
4-0, foi isso?
Sim.
Deixamos ouvir estatísticas, desculpa lá.
Ah, já,
já
foi.
Passou.
Já foi. Mas podemos... Eu posso puxar atrás e...
Consegues? Faz lá a tua cena. Que, mas há truques para voltar atrás? É?
Não, porque isto agora grava, se quiseres, consegues.
Ah, ok, ok.
Podemos puxar atrás para depois rever, até é bom por causa disso.
Por causa do resultado, não é? Foi 4, não é?
Sim. Olha, não sei se vai dar para ver as estatísticas, deixa eu ver.
Então, mas tu enquanto treinador... Deixa eu ver já agora. 6-3 posse de bola, 11 remates contra 2.
2 remates, ah, pois é.
Ah, 2 remates, atenção.
Olha, e passos completos tiveste mais do que eu.
Mas tu é mais... Pá, tu és solidez defensiva, vou-te dizer. Nota-se ali aquela pressão, pá, eu ali chego a meio campo já não dá.
Por acaso é uma coisa que muita gente fala, tipo, tu só consegues perceber o quão bom é um jogador de FIFA quando jogas contra ele, porque como tu falas, tipo, não se vê muitas fintas.
Sim,
então,
sim. Pá, eu não consegui entrar no teu meio campo quase.
Yeah, um leigo não consegue ver, perceber o quão bom é um jogador só jogando contra ele, e a maioria das vezes é isso que falam, é que a defender é...
Estás a dizer bem de ti, claro, sim. faz parte. Olha, mas estavas a dizer, ainda focando-me aqui no teu papel agora, que és team manager, não é? Portanto, tu, ou seja, a tua parte é mais, estavas a dizer, na análise estatística, é isso? Ou seja, fazendo-nos amigáveis, consegues ver...
Nem tanto estatística, porque nós estamos muito presos às mecânicas ou às opções que o jogo dá. Sim. Nós não conseguimos, por exemplo, este ano já houve uma evolução grande, porque estas estatísticas aqui dos passos completos, nós temos acesso, mas antes só tínhamos acesso a remates, cantos e pouco mais, por exemplo.
Ok.
Então era difícil de...
Mas então como é que faz essa análise?
A análise é mais subjetiva, não é?
Em termos de jogabilidade, é isso?
Sim. Nunca temos a parte objetiva e estatística do jogo. Só o que nos oferecem.
Mas há algum treino, sei lá, funcional de pá, fazer exercícios de alguma coisa? Ou é só jogar?
Não, por exemplo, há equipas que têm estruturas já bastante profissionais, que têm nutricionistas, psicólogos, personal trainers, esse tipo de coisas.
Mas os nutricionistas é cheats isso, não é? A nutrição do jogador de esportes é isso ou não? Não tem que dar... Pá.
Há de tudo um pouco. Há malta que leva o estereótipo demasiado a sério e está fortezinha, mas há outros que nem por isso. Há muitos jogadores que são bem...
Eu estou a brincar, mas isto, ou seja, em termos de desgaste, como é que isto... Pá, eu não sei isto, imagina... Isto é tipo, é a mesma coisa que a malta que vai ver bola e diz, ah, se fosse eu, jogava o mesmo ou mais, não é? Eu também, imagina, só agora jogando contra ti, claro que eu tenho noção que vocês, pá, é uma estrutura muito mais profissional, mas uma pessoa acha sempre que joga, não é?
Yeah,
tenho bem amigos meus que se calhar acham que conseguiam jogar, que jogam bem, que acham que conseguiriam jogar numa
sem
estrutura
dúvida,
destas. Portanto, ou seja, como é, essa profissionalização, esse treino, como é que, tipo, em que é que se materializa? O que é que vocês fazem? Têm treinos diários, bidiários, não sei, jogam regularmente, estão em contacto regularmente? Isto é profissional? Como é que é a estrutura? Faz outra coisa, dá explicações de inglês à parte disto. O que é que tu fazes? Como é que funciona?
Não, basicamente eu diria que uma percentagem muito ínfima consegue ser profissional hoje em dia, e nos últimos anos mudou muito.
Uhum.
Por exemplo, eu, como jogador, cheguei a ser campeão do mundo e recebia bem menos do que o que recebo hoje
em dia. E
como
treinador?
Yeah. Mas...
Ou seja, depende mais da estrutura de onde estás inserido, não é?
Sim, e a própria realidade, com o passar do tempo, as marcas começaram a perceber o potencial que os esportes têm e começaram a haver investimento, porque nós vivemos muito dos patrocínios. Uhum. E essas coisas.
Sim, não há prize money ainda?
Há prize money, mas para os jogadores, não é para...
Para os treinadores.
Exato. Não, mas mesmo os jogadores têm prize money, mas eu diria que só o topo da pirâmide é que consegue viver desses prize money. Por exemplo, para teres um ponto de comparação, eu quando fui campeão do mundo deu 20 mil dólares, hoje em dia dá 250 mil, portanto é uma diferençazinha.
E nem de propósito pegas nisso, foste campeão do mundo aos 15 a 16 anos, não é?
Yeah, 16.
É sempre bom. E nós tivemos aqui uma informação que tu foste campeão do mundo e roubaram-te o cheque de vencedor. Não foi? Yeah, ou tu perdeste, não sei.
Yeah, foi... Isso é uma história bonita. Foi em LA, eu estava lá com o meu pai e tu, na altura, podias fazer o seguinte, que era, eles pagam-te as viagens daqueles dias, mas se tu quiseres ficar lá algum tempo às tuas custas,
uhum,
podes atrasar a viagem de vinda.
Okay.
Nós fizemos isso, eu e o meu pai, fui com o meu pai na altura, ficámos mais uns dias para conhecer a cidade e essas, uhum, coisas. Ficámos lá num hotel e no último dia fizemos o check-out e tem lá uma salinha para deixar as coisas. E nós, o que é que fizemos? Basicamente, deixámos lá as coisas, tínhamos duas malas e tinha o cheque, que era um cheque, por acaso, acho que até consegues aí encontrar na net, que era mesmo daqueles a simular que era uma coisa da Visa. Ou seja, sim, tinha sim, lá sim. mesmo, porque era um dos patrocinadores.
Mas era gigante ou não?
Sim, sim, sim.
Mas roubaram-te isso?
E eu tipo, deixei lá na sala, perguntaram quantas peças é que tu tens. E eu pus lá duas malas, porque achei que aquilo nem era preciso. Quando cheguei lá, já basicamente não...
Alguém foi levantar uma já sucursal do Milênio BCP. Chegou lá com aquele dinheiro.
Isto não dá. Mete aí... FIWC, que é o nome do... Yeah. E agora não sei se deve aparecer. Não sei.
Mas atenção que depois...
Mete com I em vez do E e mete 2011.
Enquanto procuras, vou só deixar aqui bem claro que este vaidoso depois imprimiu um cheque igual, com uma réplica para ter em casa.
Não, porque isso calma. Porque
foi ou não foi?
É verdade, é verdade.
Não,
foi o meu pai que me ofereceu depois de prenda.
Pois isto, o pai não está aqui, dá sempre para delegar para o pai as responsabilidades das coisas.
Basicamente, olha ali aquela foto ali do meio, em baixo, do lado esquerdo.
Mas ali estás com mais hard gamer, pá.
Yeah.
Ali estás com mais hard gamer.
Ali levava o estereótipo.
Estás com o estereótipo.
Não,
do...
Está aqui. Outro lado esquerdo, exato. Estás a ver ali o cheque.
Yeah.
E eu uns anos antes tinha ganho outro porque tinha sido terceiro também no Mundial. Então eu tinha o mais pequeno e depois basicamente foi mais fácil para o meu pai fazer. O meu pai.
Ah, o que copiou o molde do outro?
Yeah, basicamente. Levou uma gráfica e deu para fazer.
O teu pai?
Sim,
levou
sim.
Uma gráfica. Mas já específico.
Aquela gráfica que...
Sim, sim. Mas aqui estás mais gamer, pá. Aqui o cenário está mais...
Não, levava o estereótipo mais a sério.
Olha, então, já agora só para aqui completar o teu trajeto. Portanto, 15, 16 anos campeão mundial, não é? Tu só entraste no Sporting em 2016.
Sim.
Certo? Na altura tinhas...
Fazer as contas, como se costuma dizer.
É fazer as contas, não é?
22, para aí, não sei.
22. E primeiro jogador de esportes da história do clube, correto?
Sim, sim.
Mas, portanto, enquanto jogador no Sporting, tiveste apenas um ano, foi isso? Terminaste a carreira em 2017.
Sim. Basicamente, quando eles abriram a modalidade, eles acharam por bem e eu, na altura, já não jogava muito.
Uhum.
Basicamente, quase nada, competitivamente nada. Então tive mais um ano, foi quase um last dance.
Sim.
E foi diferente, porque a pressão de representar um clube grande, na altura fez história, foi algo que... Foi uma experiência bastante
enriquecedora. Quando não havia sequer esta estrutura de todos os clubes da Primeira Liga.
Sim, tinham. Sim, sim. Nem, o Sporting foi o primeiro clube em Portugal a abrir eSports.
Yeah.
Então era uma coisa diferente. Mas foi incrível.
Então, mas e porque é que depois optaste pela cena de treinador?
Opa, foi um convite que foi surgindo porque eu, mesmo um pouco afastado, recebia muitos abordagens para tentar dar coach a alguém.
Sim.
E depois, naturalmente, eu coach ou dar
sim, sim.
tentar partilhar as minhas experiências. E depois, opa, comecei a pensar nisso, surgiu o convite do Sporting e...
E hoje em dia fazes mais alguma coisa para além disto ou não?
Hoje em dia não. Hoje em dia sou...
Ou seja, isto é sustentável, não é?
Não dá para fazer uma vida de ir às Maldivas de 15 em 15 dias.
Sim, mas dá para ir a Badajoz, pelo menos, não é? Isso pelo menos dá.
Sim, sim. Se fores trotinete elétrico...
Então vamos tentar aqui os dois. O que é que tu achas que para isto ganhar mais visibilidade? Pá, porque isto, atenção, isto é um conteúdo vencedor no YouTube. Quantidade de malta que fica... Pá, lives, estão aí malta a ver jogos em direto, não é? Porque é divertido ver, e depende também muito do carisma da pessoa que está, porque lá está, porque tem a tal live stream, mas o que é que se pode fazer para isto ser ainda mais mediático?
Hoje em dia um jogador de FIFA tem que ter as duas partes, é obrigatório ser streamer, porque os streams é uma coisa que te dá realmente muito...
Tem que saber comunicar então?
Sim, fazer conteúdo, porque basicamente tu consegues criar a tua própria... fanbase, e isso é muito importante porque os teus fãs conseguem te sustentar através uhum. das streams. Então a componente social acaba por ser...
Mas os clubes que contratam já estão a olhar para isso? Já estão a pensar, olha, este gajo aqui já mete umas luzes roxas e faz uns lives?
Opa, nós no Sporting olhamos mais à parte competitiva, mas mesmo assim é algo que temos em conta, porque nós sabemos que para a modalidade ser sustentável tem que, claro, tem que ter essa parte comercial apetecível. Sim, então, sim, então nós olhamos também para essas coisas.
Uhum, ok. Mas lá está, se for só um gamer e não tiver, se for só entretenimento e também não tiver a parte esportiva, depois também,
também
os
interessa.
Resultados, a consequência é...
Opa, há jogadores que com o tempo vão percebendo que a criação de conteúdo é a coisa mais que lhes dá mais prazer ou que acaba por fazer mais sentido para eles na carreira deles e acabam por fazer essa transição.
Vão agilizando também, vão de um lado para o outro. Um teu jogador, o Bruno Almeida, disse que de vez em quando tu pensas que és jogador e que largas o carro treinador para assumir o comando. Portanto, acho que podias responder esta provocação, é sempre bom plantar estas ideias aqui na...
Opa, eu basicamente só vou dizer o seguinte, nós em dezembro, eu com os treinos e para aumentar a pica dos treinos, nós éramos, são três jogadores, mais eu neste caso, e o que eu fiz foi começar a fazer wagers é jogos a dinheiro, ou seja, fazíamos ali uns torneizinhos. E eu fui o que, nem digo jogador, mas eu fui o que ganha mais dinheiro, portanto, não quero dizer nada,
sim.
Não quero dizer nada ao Bruno, nem sei se foi ele dos que perdeu, mas eu fui o que ganha mais dinheiro, porque metendo competitividade,
claro,
na coisa,
é,
tem que se dar logo tudo.
Mas de vez em quando apetece-te, por exemplo, quando há um jogo, tu tens de estar a ver o jogo, estás a...
Sim. Tipo,
estás ao lado, sentado no banquinho, tipo...
a abanar assim,
exato, a dar-lhe
água. Há malta que goza e diz que nós somos os aguadeiros de jogadores.
Mas o que é que um treinador faz durante o jogo?
Pá, essencialmente temos que ser um pouco de todos, de psicólogos às
pois,
vezes.
Pois, a parte mental deve ser o mais importante, ou não?
Sim, porque o jogo, pronto, tu não jogaste muito, mas há ali partes em que tu sabes, conhecendo muito bem o jogo, que é um jogo computador, que tem as suas falências, como uhum. tu sabes, nós percebemos mais ou menos quando é que a bola deve entrar e quando é que não deve entrar. E há vezes em que ela não entra só porque o jogo não quer.
Sim.
E isso também mexe com um jogador. Então, uma das características que devemos ter é ter essa parte de conseguir acalmar o jogador, ou até mesmo espicaçar. Mas depois a parte tática também conseguimos ajudar bastante. Principalmente nesta fase do 2-2. Que...
Ah, sim. És tu que lhe fazes as substituições? És tu que lhes dizes, olha, mexe aí na equipa?
Não sou eu, mas normalmente quando fechamos acabamos por ter ali uma conferência aos três e eu acabo por...
Mas eles, por exemplo...
Na dúvida, eu
faço.
Eu digo.
Mas
digo,
imagina, 2-2, eles estão os dois no mesmo sítio ou podem jogar remotamente a partir de casa cada um?
É, dá para fazer as duas coisas, nós tentamos ao máximo estar de forma presencial, porque
uhum.
mesmo a nível de resposta, por exemplo, nós usamos o Discord para partilhar as transmissões, mas às vezes eu digo, olha, chuta a baliza e a bola já está quase...
Pois,
do...
já
está,
sim.
Não é tão assim, mas
sim, mas não é tão imediato, não é?
Dois segundos, um segundo de atraso.
Sim, não é tão fluido, ok. O que é que eu tenho mais? Eu tenho aqui umas histórias. Por exemplo, tu já passaste aqui pela... Já experimentaste a fama em Londres. Ofereceram-te um almoço. Se calhar enganaram-me. Ofereceram-te, ligaram-te para um almoço. Tu ligaste para um restaurante ou alguém marcou um restaurante português até em
Londres. Foi um bocado awkward. Foi estranho.
Mas contaram-me, então vais ter que contar.
Opa, que basicamente foi... Estávamos em Londres, era uma competição de Sporting e eu já não me lembro se a malta estava tipo em contenção de curso ou uma coisa assim. Sei que de repente o dono do restaurante estava basicamente a falar com um dos responsáveis do Sporting, da malta do staff, e o senhor do restaurante soube que éramos do Sporting, mas ele nem nos conhecia, não é? Ele basicamente, você não sabe quem é, tem que saber quem é, Deus me livre. E ele, não, mas eu não sei. Ah, não sabe? Então vai passar a saber. É este jogador assim, assim, tem que oferecer o almoço. Portanto, basicamente, do outro lado ali da chamada, foi quase impingido ali um almoço grátis.
Mas acharam que tu eras um jogador ou não? Acharam, jogador de futebol mesmo?
Sim, acho que
mas
sim.
Mas foi como deram aqui, que acharam que vocês eram jogadores de futebol.
Ah, pai, eu afastei-me logo, porque eu fiquei tão atrapalhado, estás a ver, que eu, Deus me livre, eu quero é fugir daqui, eu pago, eu sou preciso.
Sim, sim,
e,
sim.
E nem acabei por perceber. Mas há aí umas histórias boas. Por exemplo, lá a minha família diz que eu sou especialista em perder aviões.
Eu tenho três referências aqui de aviões que tu perdeste. Tenho três referências de aviões que tu perdeste.
A minha família diz que são, já nem se conta pelas mãos.
Não, isto foram os que me contaram. Qual é que foi o último avião que tu perdeste?
Eu tenho uma pós-graduação em perder aviões, a verdade é.
Mas quantos é que já perdeste?
Acho que uns 3, 4. O último que perdi foi pelo Sporting.
A dar despesas ao clube.
Não, pois, o problema foi esse, é que eu nem tive coragem de pedir ao clube. Fui lá ajudar um jogador que era o Diogo Mendes, que já não está connosco, está nos Fnatic.
Porra, a forma como ele disse, um jogador que já não está connosco. Foi tão pesaroso na forma como disseste. Que
não, está vivo e de boa saúde. Está vivo.
Okay. Um abraço para o Diogo.
Um abraço para ele. Sportinguista de gema mesmo.
Doente, é esses que nós queremos.
Exatamente. E então eu fui lá ajudá-lo, só que ele tem uma particularidade, ele mora em Norwich e então ele ia para um sítio e ia para outro. Vai ser importante na história.
Ok.
O torneio acabou, era na Roménia e havia um after party. Exatamente, está aí a foto do homem. Havia um after party e o after party teve a pequena particularidade de ser bar aberto, pago pela organização.
Mete os gamers nunca que só bebem leite a fazer álcool. Eu vou usar do estereótipo, pá, tem que aproveitar.
Tem que aproveitar. E o que aconteceu foi que também existiam muitos brasileiros, muitos argentinos, espanhóis e pronto, dois portugueses e poucos britânicos. Os britânicos, apesar de tudo,
sim,
estavam um bocadinho mais fechados. As coisas, pode-se dizer que se descontrolaram, basicamente.
Mas estás a pôr as culpas nos estrangeiros, é isso?
Não sei quem teve a culpa, sei que de repente estava-se a beber álcool como se bebesse leite, basicamente.
Ok, e a fazer a cobra no chão e a...
Esse tipo de coisa. Sabia, houve lá um que até bateu com o... Fez lá um move que era especial daquele bar, que era pôr um capacete, bater com o extintor e depois beber tipo um shot ou uma coisa assim.
Isso é triângulo quadrado.
Não, que não sou eu, que não sou eu. E então eu tinha voo tipo às 11 ou uma coisa assim no dia a seguir.
11 da manhã, sim.
Fui dormir para o hotel, quando acordei, estás a ver aquela sensação que acordas e percebes logo que fizeste as neiras?
Yeah, sim, sim.
E fui ao relógio e faltava tipo meia hora para o voo. E então eu peguei-me com um brasileiro e ele era jogador, só que também era um brasileiro que vive nos States. Mandei-lhe mensagem a dizer, olha, não vou apanhar o avião, não sei o que mais. E ele só me respondeu, tipo, passado uma hora, eu pensei que já tinha apanhado o voo. Passado uma hora vem ele mandar mensagem. Acordei agora, também.
Que era?
também perdi o voo. Sim. E eu pensei, este está bem pior do que eu, porque para os States é um bocadinho mais caro do que,
sim,
para Portugal. Só que ele era jogador e a organização pagou-lhe logo o voo e eu tipo, pagar eu. Pá,
tu desembolsaste?
110€. Tipo, o bar aberto ficou por 110€. Porra. Basicamente.
5 meses de salário de treinador de esporte.
Mais os impostos.
Mais os impostos. Dos recibos.
Ao bocado estavas a falar em recibos.
Pois é 12 meses, afinal. Salário de um ano. Então gastaste os 110€. Pá, malta, vamos recuperar aí. Vamos fazer um crowdfunding para subsidiar os aviões perdidos aqui do Kizas. Esse foi o último. Já perdeste também, pá, eu tenho aqui, olha, a tua namorada, penso eu, disse-nos aqui de uma viagem à Escócia.
Ei, esse aí foi muito mal, pá.
Perdeste mesmo o avião também?
Não, não perdemos, mas aí era capaz de, foi a única vez, eu já lhe disse que foi a única vez que lhe insultei, à sério. Basicamente, tínhamos também um voo para aí às 8 da manhã e acordámos tipo às 7, só que tivemos a sorte do hotel se ficar... Tipo, ser mesmo ao lado do aeroporto, porque nós já sabíamos que tínhamos o voo de manhã, então marcámos para aí. que aconteceu? Eu vesti-me rápido a correr e ela, tipo, na maior, tipo, andar devagarinho. E eu, ela está-me a lixar, ela quer é...
Para se vingar,
é quer já... ficar mais tempo.
Claro.
O que aconteceu? Na altura conseguimos apanhar o voo, mas eu cheguei e eu estava ali a travar basicamente a senhora que recebe os bilhetes, porque a minha namorada estava quase do outra ponta do aeroporto. E só depois é que percebi que ela tinha passado a noite mal, só que eu tinha o sono pesado. Portanto, ela fez aquilo que as mulheres fazem bem, de virar bem o jogo. E ela disse, pois, eu passei a noite toda em claro e estavas a dormir ferrado e não percebeste que eu estava ali a sofrer, ou seja... Basicamente virou ali o jogo e...
Bem feito, então andas tu aí a...
O special move.
Quando foste campeão do mundo, perdeste o voo no dia seguinte?
Também.
Perdeste o voo? Calma, eu fui buscar este aleatoriamente, nem sabia. Também perdeste, mas aí o teu pai estava lá, pá.
Yeah,
foi teu pai, o teu pai apanhou uma cadela, filho, é que ficou pior.
Não. Aí pronto, eu não saio às pedras da rua, como se costuma dizer, né? Então acabámos por adormecer os dois.
Mas que também tinham ido para a after party?
Não, foi normal aí. Só que
ficaram a jogar Call of Duty.
Confundi.
Às tantas,
fomos atrás do gajo que nos roubou o cheque. Não, acabámos por chegar atrasados. Sei que depois, pronto, a fila era muito grande e nós dissemos logo, pronto, vamos perder o avião. Então eu tipo ligar para a operadora, para a malta que nos marcou os voos, e só em... A minha sorte foi que eu tinha sido do campeão do mundo ali, porque senão acho que ia levar uma coça do meu pai que eu nem me levantava. Só em contas de telefone eu acho que foram tipo 300 euros, uma coisa assim.
Foi o cheque.
Basicamente. só em telefone, depois mais a cena de marcar o voo outra vez, mais essas coisas, foi... Basicamente ficou ali
esse
uma boa parte.
Já disseste, não disseste?
Yeah, LA.
LA. Sítio giro para ir.
Yeah.
Mas depois ficaste o tempo todo fechado em casa a jogar. Ou ainda conseguiste ver lá?
Não, ainda apanhei dois ou três raios de sol, basicamente. Não foi muito mais do que isso.
Mas vocês hoje em dia nem precisavam de ir, estás a dizer que foste à Roménia, vocês podiam jogar remotamente os torneios. Ou também faz parte da cena de...
Yeah, não é? É diferente jogares num sítio que não é o teu, não é?
Uhum. Pois, estão todos no mesmo contexto, não é? Não estão no conforto.
E é muito
Tem
diferente.
A cena de jogar em casa, jogar... Não há isso perto, não é? Da cena de jogar em casa e jogar fora.
Sim. É tal coisa, quando vais a um torneio presencial, mesmo que seja um monitor igual ao teu...
Sim.
As pequenas coisas vão ser diferentes. Claro. E num jogo como o FIFA interessa muito.
Mostra ali, estão ali com a camisola da seleção. Mas a seleção devia ter um modelo desenhado de pijama para os gamers. Não, acho que era mais apropriado. Tinha uma coisa com elasticidade.
Tu agora estás-te a vingar do resultado.
Claro, claro que tu.
Estás a usar o estereótipo demasiadas vezes.
Claro, claro que tu.
Isto aqui é de pés, lá está, na a federação como...
Tiraram os óculos todos para a fotografia.
Cortámos a barba.
Cortaram a barba, exatamente.
Não, mas estes são os jogadores de pés, porque a federação também...
De pés?
Yeah. Nós na seleção acabamos por acumular também as competências com...
Mas também há competição então de pés mesmo internacional, é isso?
Sim, por exemplo... A FIFA, como o nome indica, tem a parceria com a FIFA. Depois o PES conseguiu a parceria com a UEFA, então fazia o campeonato da Europa.
Ok.
Então nós acabámos por...
Mas isso é uma grande diferença para os jogadores, ou não? Há jogadores de FIFA a acumular com o PES também?
Não, é impossível.
Não dá, né?
Não, é muito difícil. É a mesma coisa que, sei lá, jogares Fórmula 1 e
futsal.
Sim, ou isso. Ou seres de Fórmula 1 e ao mesmo tempo fazeres do Dakar ou o WRC, uma coisa assim.
Mas em competição, tu não fazes também, sei lá, torneios de quando eras jogador e agora, ou os teus jogadores não fazem torneios de, sei lá, de guerra, tipo Call of Duty ou de carros? Ou
Há malta que faz muito, Fórmula 1 está muito popular. Então
tens aí a Fórmula 1, só para... Não conseguimos jogar aqui Fórmula 1, ver se eu faço um melhor tempo que ele. Tu jogas Fórmula 1?
Agora engoli em seco.
Tu jogas?
Não. Por acaso tenho, tipo, eu tenho um escritório com amigos e um deles tem lá o guiador e essas coisas, mas não pego muito.
Não pego muito. O que é que era? Tu estavas a falar há bocado numa cena que era o meta, que eu ignorei, fingi que sabia, mas que agora aproveito para voltar atrás e... O que é que é isso do meta?
Opa, basicamente é a forma como a maioria dos jogadores jogam. É tipo a moda, basicamente. Aquela camisola que tu usas, que toda a gente usa, ou aquelas sapatilhas que toda a gente usa, porque tu sabes que vais, sei lá, engatar aquela rapariga mais facilmente. No FIFA acaba por ser marcar golos mais facilmente.
Mas é o quê? É o quê? Concretamente estamos a falar do quê?
Por exemplo, aquele falaste de um remate com efeito. Se naquele update específico o remate com efeito for uma coisa que tu percebes que é eficaz, acabam por fazer muita gente esse tipo de remate. Então no FIFA é isso. Tu basicamente sabes quando fazer aquela técnica mais vezes e, como tu sabes, muita gente vai passar a saber, então tu jogas para tentar fazer aquilo mais vezes.
Ah, ok. Então meta, estás a dizer uma coisa... Estás a usar a palavra meta conceptualmente. Da mesma forma que meta no humor é fazer humor sobre o humor, por exemplo.
Sim, ou seja.
Estás a, não é uma... Estás a usar
é
mesmo
conceptual,
isso?
Sim. Ok, exatamente. Conceptual, ok.
Achava que era tipo uma marca ou assim. Sei lá, agora há o meta,
não,
do,
meta
Facebook.
Do Facebook.
Achei
não.
que podia ser, estás a ver?
Não.
Não há Fórmula 1. É a tua sorte, pá. É a tua sorte. Não vingava-me aqui bem. Não, já, pá, não jogo nenhum. Só jogo Fórmula 1. Não jogo mais nada. Tu tens aquelas cadeiras...
Tenho. Tem que ser. Hoje em dia.
Cadeiras
depois
de
experimentar uma vez, não se quer outra coisa.
Aquelas com, não é, o encosto largo e com,
sim,
com aquelas
tudo.
Cores.
Aquilo dá para ajustar tudo, basicamente.
Pois é. Vais sempre, comes naquela cadeira também?
Quase, dá para dormir, quase, acredito.
Mas que são grandes cadeiras, pá.
Sim.
Mas isso também, lá está. E o stream também ajudou muito essas cadeiras a crescerem.
Hoje em dia, quem é jogador... Derivado também das jogadores streams, que acho que capricha em toda a parte do seu
do
setup. Yeah.
Como é que é o teu setup?
Olha, tive uma adição recente que é comprei tipo um cavalete que sobe e desce, uhum. daqueles elétricos.
Ok.
E...
Isso é no IKEA.
Ah, no IKEA. Mas eu não comprei lá. Por acaso não comprei lá. Comprei lá só o tampo. Comprei o cavalete e depois pus
okay,
o tampo.
Ok, ok.
E foi a minha última adição.
Mas e acrescentou?
Acrescentou porque, lá está, passámos lá muito tempo, então às vezes é importante estar em pé para não estar sempre da mesma forma.
Ah, tu jogas em pé de vez em quando?
Não jogo, mas além de outras coisas que faço, por exemplo, a tal academia que não sei se já...
Falaste. Falámos em off, acho eu.
Falámos em off. Nós temos no Sporting uma academia que ajudamos também os jogadores a crescer e a entrar nesta parte mais competitiva.
Mas tu dizes, ajudamos os jogadores a crescer, mas eu te imagino a pais a pensar nisso e é tipo, ui, uma academia para meter os meus filhos a jogar PlayStation. Não é? Eu estou-me para o lado dos pais,
Acho que...
Como é que justificas a um pai e dizes, olha, o que era bom para o seu filho é estar aqui a jogar FIFA connosco?
Ele vai jogar FIFA inevitavelmente, achou?
Boa, mais boa justificação.
Mais vale jogar com os melhores do que...
E acompanhado, não é? E teres alguém que...
Sim, que faça de tutor, basicamente.
Boa justificação. Yeah. Isto é o canal do Sporting de eSports, não é? Já agora faz divulgação ao Instagram do Sporting.
Yeah, basicamente fizemos uma experiência com um dos jogadores que foi levá-lo a ver o Sporting a Manchester. Fizemos um torneio para apurar o jogador mais competente. E acabámos por levar o Alan a Manchester com a ajuda da nós para ver o City. Acabou por jogar até contra o 2-2 contra um dos jogadores do City.
Do City mesmo?
Yeah. Fizemos um BO5 também para...
E como é que neste momento em termos esportivos está o Sporting? No eSports?
Temos ainda uma competição... Que temos muitas aspirações, que é o Masters, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, porque é uma das melhores competições mesmo do circuito, porque além do prize pool ser dos maiores, acaba por ser a que tem mais história, por causa de ser 2-2 e essas coisas.
Podes
todas.
Dizer qual é que é o prize money que está aí, ou não?
Não me faças perguntas elegante. Difíceis. Opa.
Mas estamos a falar de que ordem de valores?
É... 10 mil euros para o primeiro, entre 5 a 10 mil euros em Portugal é o que...
Ok.
Mas nós em Portugal temos um circuito competitivo muito, muito bom. Tipo, temos, sei lá, 6, 7 competições por ano, enquanto cá há equipas e há países que só têm, por exemplo, em Espanha existem 2, 3.
Ok. Mas porquê? É tal coisa depender da federação?
Sim, nós temos o facto de em Portugal termos as competições da federação, que tem um circuito muito, muito completo. Olha aqui, olhando para aqui, tens o Digital, tens a Supertaça, a Taça de Portugal, tens o Masters e todos eles têm o Christmas também, eles têm 6 ou 7, mais a Liga tem mais 2 ou 3, e depois ainda temos as competições da EA e as competições da FIFA. Portanto, eu diria que há meses em que nós, em 30 dias, temos para aí 20 e poucos dias de competição, ou 20 dias de competição.
Uhum.
É um bocado intenso.
Não, mas lá está, depois isso é o que faz também que essa competitividade faz com que pá, consiga haver uma estrutura em cá, dois treinadores, em cá, né? Isso também
ajuda, claro. E mesmo para o jogador em si, hoje em dia nós somos bastante competitivos no FIFA, por exemplo. Se olharmos antes de 2017, eu acho que nós não tínhamos tido nenhum jogador num campeonato do mundo até eu, que foi a última vez foi em 2012. E desde 2017 já conseguimos pôr lá três jogadores diferentes.
Tivemos mais algum português campeão do mundo ou não?
Não.
Este detentor do troféu.
O meu ninguém me vai tirar, acho eu, mas para ninguém, gostava que ganhassem outros.
Achas que é possível?
Era bom para Portugal. Sim, há dois ou três jogadores que têm essa, com um bocadinho de sorte no dia certo.
Como é que foi quando foste campeão do mundo? Tiveste sorte, foi tipo a Fernando Santos em que depois jogaste contra a Islândia e foi empate ou eras de facto melhor que os outros?
Não, naquele dia foi melhor que os outros. Tipo, na altura eram 24 finalistas e eu diria que existiam para aí 6 ou 7 favoritos, eu era um deles, mas o FIFA, como aquilo é tão competitivo, se tu fizesse, sei lá, pá, 3 ou 4 torneios, sei lá, é quase uma segunda liga portuguesa.
Ok.
É muito... Podiam existir em 3 ou 4 torneios, 3 ou 4 vencedores diferentes.
Uhum.
Mas naquele dia, pá, eu estava com a confiança certa. Acabei por as coisas correr bem. Mas acho que não foi a Fernando Santos.
Acho que... Olha, não, só para quebrar aqui, lá está, essa percepção errada dos pais de que não só isto, como no fundo é toda a coisa do futebol, pode ser mal para os miúdos. A tua mãe, que também nos deu aqui algumas informações, diz que tu aprendeste a ler, a decorar os nomes dos jogadores nas cadernetas da Panini. Não sei se isto é romance dela ou não, mas é verdade. Ou pelo menos já na altura decoravas os nomes, fixaste as bandeiras de todos os países com isso.
Não, tipo, essa história foi... O meu pai conta também, porque ele fazia tipo brilharetas, a ver, tipo de mostrar que o filho dele era mais especial que os outros.
Todos os pais fazem, não é?
Yeah. Então ele fazia, abria uma caderneta que o meu irmão mais velho colecionava e dizia, olha, que tapava tipo a cara do jogador, mostrava só o nome dele e dizia, quem é que está aqui?
E tu sabias?
E eu dizia, por exemplo, Jardel. E ele, Jardel, então qual é? E a malta que estava a ver ficava impressionada, só faltava tipo pôr um, sei lá, um chapéuzinho ao lado para tentar ter moedas. E depois, basicamente, ele depois a seguir perguntava, então que letra é esta? E eu dizia, oh pai, estás tolo, eu não sei ler, para que é que me estás a perguntar isso? Porque eu, tipo, decorava a ordem das letras.
Ok.
E depois, quando chegava na autoestrada, via Guimarães, por exemplo, e dizia, olha, está ali o Guimarães. Só sabia depois as cidades que tinham clubes.
Yeah. O Guimarães não tem, vão te cair em cima.
Pois é, Vitória Sport Clube.
Os teus pais sempre te apoiaram? Ou diziam-te para... Não jogues, isso faz mal aos olhos, não sei o quê.
Eles se calhar dizem que sim, mas a verdade é que muitas vezes a consola não era escondida, mas existia ali uma pressãozinha para... Não, nunca houve isso, mas...
Epá, mas eu percebo, é da mãe, um pai... Imagina, se os meus filhos me disserem, ah, quer ser jogador de esportes, é bué da pouco provável terem sucesso, ou não?
É difícil, não é assim? Nunca podes dizer que queres ser... Acho que é uma consequência do teu talento. Nunca pode ser.
Uhum.
Opa, pode. Existem casos que com trabalho e com.
Mas como é que isso acontece? Há um scouting? Como é que isso há? Como é que isso.
É tu estares atento a. É tudo feito de forma remota. É analisares bem os resultados. Tentar, por exemplo, uma parte muito importante é quando consegues ter um contacto presencial com esse jogador. Tentar falar com ele, perceber a personalidade dele.
É.
Perceber, tipo, essencialmente a paixão pelo jogo, acho que é a coisa mais importante que tens que ter, porque há momentos em que o jogo te desmotiva e se tu gostares realmente do que estás a fazer, é mais fácil dares a volta, não é?
Pois é, que muitas vezes tu online é o Dark Castle, não é? Não sabes quem é, nem conheces a pessoa, não é? Estás a jogar ali com um avatar, não é?
É.
E depois isso, a gestão da equipa também, não é? Sendo uma equipa, e por cima jogando 2 para 2 em muitas competições, tu tem, não interessa só jogar bem, também tem que haver, pá, se é, de repente é um individualista que quer é ele ganhar ele sozinho, não é? Isso também não é bom.
Sim, nesse aspecto é um mundo novo, não, mas é muito recente essas dinâmicas que é importante ter entre o parceiro de equipa, porque, como te disse, as competições são... Está a haver uma transferência basicamente
para
as duplas.
E, acho mais fixe, pá.
Mais fixe. Eu até digo que já há muito tempo dizia que o 2 para 2 era o futuro, mas acho que o ideal mesmo, mas conhecendo a produtora do jogo, e aí vai demorar muito, muito tempo, o ideal é mesmo o 3 para 3.
3 para 3.
Porque, por exemplo, dando-te um exemplo, nós dois conseguimos estar a trocar a bola mais facilmente e o nosso parceiro estar a fazer uma desmarcação, enquanto que a dois, ele se passar a bola para o outro jogador, vai assumir sempre tu, ou seja, é mais difícil criar.
E número 1 parece sempre melhor para decisões, para tomar decisões, tipo, queremos fazer isto ou queremos fazer aquilo.
Às vezes dá pancada quando são só dois, não é? Eu digo uma coisa, depois, mas há muitos clubes que não têm essa estrutura tão profissional, são os dois jogadores e mais nada.
Não há clubes que não têm treinador, é isso?
Sim, sim.
Até se calhar a maioria, não?
Não, a maioria não, mas há alguns que não têm.
Treinador-jogador não há?
Há alguns. E na verdade, são... Por exemplo, eu, em termos técnicos, eu diria que quanto mais jogares o jogo, mais preparado estás para ajudar nesse aspecto.
Sim.
Agora, outras competências que eu sinto que também estou mais forte é a parte mais de relações pessoais, e isso acaba por a experiência, não é? Como é óbvio, acaba por trazer também algumas competências.
Não era bom, tipo, um psicólogo fazer um papel tipo de treinador? Tens um psicólogo na estrutura?
Sim, sim, sem dúvida. Era algo, olha, bem dito. Bem
não
dito.
É?
Fica a dica para...
Porque o que eu vejo, tipo, o gaming, o maior problema é a saúde mental, não é? É tipo, é a cena de tu estares, pá, muito no ecrã, depois crias ali uma rotina pouco de estar com outras pessoas, não é?
Sim,
é o que se fala sempre do gaming. Quais são as vantagens? O outro lado, bom, o que se fala menos.
Hoje em dia não é muito assim. No Discord, às vezes entras num sítio e aquilo parece umas raves autênticas. Tem 15 pessoas lá a falar de um lado para o outro e acabas por ter essa interação social. Agora é diferente, como é óbvio, estamos aqui a falar os dois ou estamos os dois a fazer um podcast de forma remota, não é?
Sim, 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 sim.
Mas...
Como é que dirias que o ideal de uma estrutura de esportes seria?
Dois treinadores, um treinador adjunto, pelo menos.
Mas repara, aí já tens quase mais que o futebol.
Um treinador adjunto?
Não, dois treinadores já é mais que o futebol, não é?
Ah, sim, um principal e um
adjunto. Ah, um adjunto, ok, já percebi, ok.
Isso aí é pouco,
sim, sim,
não é?
Não, sim, isso é o básico, sim.
E depois talvez um psicólogo e um PT, nutricionista, acho que ainda não...
Não, descabido, completamente descabido. Não, completamente descabido.
Eu gosto de cheats.
Completamente descabido, nutricionista não vai sentir dinheiro. Mas sentes que, mas agora fora brincadeira, sentes que a aptidão física do jogador tem impacto no que ele joga?
Sim, sim, sim. Principalmente horas de sono.
Ok.
Isso interessa muito, mas a parte física também interessa.
A que horas é que são as competições?
Sempre à noite. Depende.
Eu associo o gaming à noite.
Há umas que são mais longas, que começa de manhã, outras que são à noite. Pá, depende de quando a organização quer pôr a stream.
Mas estou errado em associar o gaming a um horário mais noturno?
Isso é preconceito.
É?
Acho
Mas porquê? Tenho ideia, não sei, é uma ideia. Eu, por exemplo, quando jogo à noite.
Acaba por... Sim, porque...
É o pós-laboral, não é?
É isso, é parte do semi-profissionalismo ou do amadorismo que o gaming... Porque toda a gente que começa no gaming começa de forma casual, não é?
Sim, sim, nunca, sim, sim. Nunca... sim, ninguém vai pensar logo.
Pois, então acaba por ser sempre... Por exemplo, os mais novos, se calhar, acaba por ser ao início da tarde, porque à noite já tem que estar a dormir. Mas com o passar do tempo, sim, acaba por ser no fim do trabalho ou uma coisa assim.
Uhum.
Portanto, não estás errado todo.
Olha, apenas quero aqui deixar também, epá, e penso que a tua namorada não nos perdoaria se nós não falássemos aqui do quão esquecido tu és. O teu carro fica aberto muitas vezes porque te esqueces até te esqueces da chave na ignição, diz ela, não sei, não estou lá para confirmar. Esqueces simplesmente de fechar.
Estás a contar, ou ela ou tu.
É como está aqui, o carro fica muitas vezes aberto porque se esquece das chaves na ignição ou porque simplesmente se esquece de fechar. Até vou ler o que ela escreveu. Já perdeu alguns voos porque adormeceu, tem o sono tão pesado que nada o acorda. perdeu o voo quando foi campeão mundial, afinal estava aqui, história, nem sequer tinha lido isto. Uma vez adormeceu numa discoteca em Braga e quando fui chamar para ir embora não me reconheceu e pediu para chamar a Catarina.
Não, isso aí foi, opa, não vou dizer as razões que levaram isso a acontecer, mas acho que são óbvias, não é?
Uma torre.
É certo, é certo. Não, mas eu por acaso sou...
Mas adormeceste numa discoteca? E depois queres que eu não contraria o estereótipo do gamer?
Sono fácil, não é isso, é bom, pelo menos, acho.
Sim,
bom.
Sim, é.
Acho que, pelo menos para quem dorme, não é? Para quem está ao lado, se
sim,
calhar
é
não, não, é tão, não é tão bom. Mas, se calhar pode ter a ver, isto sou eu a tentar desculpar-me, mas se calhar pode ter a ver com os níveis de concentração que nós temos quando estamos a jogar.
Uhum.
Acabamos por ter, tipo, nunca vamos ter tanta concentração, é difícil.
Noutro sítio.
Noutro sítio. Então, lá está, esquecimento de...
Uhum.
Porque nós acabamos por pensar demasiado em outras coisas. Mesmo quando estamos a jogar...
Sim, sim, sim.
Por exemplo, temos que ser treinadores de nós próprios. Apesar de existir um treinador, nós também estamos atentos, claro, a várias coisas. E acho que poderá ser uma causa.
Tu não jogas, sei, diariamente?
Sim, sim, sim.
Quanto tempo, mais ou menos?
Pouco tempo. O jogar acaba por ser a parte do treino também, porque, mas não diria diariamente, mas 4 ou 5 dias por semana jogo. Mas um jogador deve, diria que diariamente é bom, mas também não precisa de muitas horas. É importante no início ter muitas
Qual
horas.
Qual foi o teu pico de horas que jogaste de seguida, regularmente?
Sei lá, pá, 6 horas.
Mas acho isso pouco. Eu lembro-me de... Quando eu era puto, quando saiu aí, pá, os primeiros FIFAs de computador, eu jogava isso horas e horas,
sim, sim,
12
sim.
horas. O Sims, bem, o que eu jogava de Sims, nem dormia.
Só é, sempre a montar casas.
Sempre a montar casas, yeah. Mandar e depois a metê-los na piscina e a afogá-los. Sempre. Pá, em repeat, em repeat. Isto é muito pedagógico este programa. Sims, mas é um jogo menor, ou não? É um jogo menor, não é? É um jogo de família, não é? Não tem competitividade.
Não, é... A piada é montar a casa, depois não consigo...
Mas é matá-los.
Yeah.
É repartir. Metê-los a procriar, não é? E se eles mandar a família toda. É tipo fazer ali no jogo o que não podes fazer na vida.
Então, as pessoas deviam ter mais medo do Sims, dos
pois
filhos
é,
jogarem Sims, do que jogar GTA,
é,
por exemplo.
Yeah, pois o GTA também é um bocado, pá, é um bocado sádico, pá. Mas para casa, sabes que isso... Pá, eu jogo pouco, como estava a dizer. Mas jogos de guerra é uma coisa que me assusta um bocado. Porque aquilo é mesmo, pá, a leveza com que se está ali a mandar headshots na malta.
E a espirrar sangue.
A espirrar sangue, já, na boa. Tipo, não é? A gamar carros e não sei o quê.
Verdade.
Mas pronto, o Sims é a mesma coisa. Fiz perguntas sobre gaming? Apareceste agora?
Eu sou da opinião que PES é melhor que FIFA, mas ele vai descobrir.
Eu também acho isso. Não, ele está aqui com mania agora, só por causa de...
PES é melhor que FIFA. Eu estava a dizer ao bocado que é a mesma coisa que dizia, sei lá, com um Fiat 500 de há 50 anos atrás, é melhor que um Tesla. É tipo... Era o melhor há 50
mas
anos
olha,
atrás.
Mas olha que o revivalismo, não é? Está muito em voga, ou seja, ir buscar coisas de músicas antigas, às vezes uma coisa mais arcade, é assim que se diz nos jogos, não é? Uma coisa mais antiga, disse bem ou não?
Disseste,
arcade, fui buscar esta. Olha, por exemplo, a Nintendo CD. Qual foi a melhor consola que já foi feita para ti?
É uma boa questão. É uma boa questão.
Talvez.
Sabes que eu já tive algumas. Nintendo 64, por acaso,
adorava,
nunca tive.
Pá, adorava a Nintendo 64. Mas, adorava, meu.
Mas tinha um primo que tinha e era muito fixe. Tirando os comandos, aquilo era estranho.
Eu, pá, mas aquilo é uma peça de museu. Agora, pá, a sério.
Verdade.
As cores, tudo é pá. Adorava a Nintendo.
A Nintendo, é por acaso, faz boas consolas.
Então não faz. O jogo depois não funcionar e tinhas que superar. E meter lá dentro.
Sabes que eu ainda uso essa técnica.
Ainda uso
em muita coisa.
E funciona, não é? Às
verdade.
Vezes é só superar, pá.
É verdade.
Mas é que o da Nintendo tinha mesmo aquela estrutura, estás a ver? Quando tu viravas, tinha lá, pá, aquilo acumulava pó mesmo. Os jogos agora não acumulam pó.
Não, porque. Aliás, a PlayStation
já
na última tem... já.
É online, não é?
Yeah, é digital, já não compras os CDs físicos.
Mas eu lembro no Nintendo, pá, a toda hora. Estava a jogar Super Smash Bros. Metia novamente.
Mario Kart, jogavas?
Mario Kart, Zelda. Apanhaste Zelda?
Sim.
Bom jogo. Aí eu jogava nessa altura. Pokémon também. E a Nintendo dava para fazer uma coisa que era, olha, na altura, agora o screen, o que se faz o screen mirror, com as televisões, na altura já dava para fazer isso na Nintendo 64, que era, compravas um adaptador e ligavas o Game Boy à Nintendo 64 e podias jogar Game Boy na televisão.
Oh.
Gamer.
Jogavas Pokémon no...
Jogava Pokémon numa... numa Philips.
Muito à frente.
Uma ecrã gigante, é para veres.
Muito à frente.
Olha, temos aqui uma fotografia tua então para tu nos assinares.
Obrigado.
Quem é que é fã de pés?
Daniel Bragança.
É fã de pés?
Não se converte ao FIFA.
A sério?
É sério.
Olha.
Isso é que é pena.
E bem.
E os massagistas também são fãs de pés? Deve ver. Às vezes faz parte, não é? Às vezes faz parte para encher os silêncios. Encher os silêncios que é.
Ter dito os
fisioterapeutas.
Como é que se diz?
Ah, os podólogos. É, os podólogos, são os médicos que não tiveram média para nada e foram para médicos dos pés. Estou a brincar, adoramos podólogos e acho que os podólogos acrescentam bastante ao
mundo. Quem cai nas tuas bocas fica, está lixado.
Não,
os gamers saíram daqui gordos, chitos.
Nada. Eu sou o primeiro a dizer que sou um gordo sedentário. Mete aí.
Ah, ok.
Estamos claramente em ironia, acho que não é preciso explicar. Escolhe tu aí o sítio.
Por baixo do Merlin.
Ok, pode ser.
Eu não sei se vou conseguir colar isto.
Consegues.
Já está.
Aliás, rasgados e elogios, se eu aqui à estrutura, acho que é muito importante. Aliás, vejo aqui uma estrutura que não vejo noutras modalidades, pá. Haver, pá, duas pessoas envolvidas na estrutura do treino, teres uma... E preocuparem-se nessa parte, estavas a dizer, pá, quase a parte mais mental do desporto, que não é que muitas vezes só queres a performance e depois esqueces um bocado a cena de psicológica,
não é? Porque acaba por ser a mais importante, não é? Nós não precisamos das pernas para correr, os próprios dedos não é preciso ser muito rápido. Sim. Acaba por ser só decisões. As decisões são a parte mais importante de um jogador de FIFA.
Pois é, yeah. Sim, isto é quase estratégia, não é? É mais estratégia do que desporto.
Sim, existe técnica, por exemplo, a forma como tu consegues fazer a tal vírgula, o elástico, de... A percentagem de vezes que vais acabar por conseguir fazer e não te enganar na finta, como é óbvio, isso interessa.
Sim.
Mas ao fim de contas, a parte mais importante na competição acaba por ser sempre a parte da estratégia e a forma como tu também consegues pôr em prática a tua estratégia.
Yeah. Muito bem. Olha, tens alguma coisa que ficou por dizer?
Não, acho que não. Existe a parte apenas que existem gamers bem saudáveis e bem,
não, mas eu
e bem fit.
Claro, eu sei. Queres mostrar aí a equipa? Queres mostrar aí os nossos atletas? O Bruno Almeida, já falámos dele.
Uhum.
Estão aqui, não é?
Ali na esquerda temos o Ran, José Soares, Ran 18.
Quem é que tem mais seguidores? Eu gosto de ver isto aqui. Quem é que está a trabalhar melhor as redes sociais?
Ah, acho que é o Ran.
Tudo é uma competição.
Pois é, o Bruno e o Zé Diogo. Bruno tem 2000.
Não, para acaso, vou dizer, nenhum tem o estereótipo de gamer. Estão todos ali impecáveis. Pá, fazia na boa uma capa da GQ com qualquer um deles.
Não, já não existe muitos gamers assim gordinhos.
Mas não tem o cabelo pintado de azul. Normalmente é preciso, não é? Para vingar nesta
área. É só...
Não é? Estou a imaginar o Dark Frame aqui. Ou tu és conservador nisto, não permites, não é? Para a malta, cabelos é que não.
Hoje não, o Rand já se vê lixado para ter cabelo, quanto mais azul.
Olha, tu me arranjas os atletas. Que idade é que eles têm já agora? Só para...
Ui, isso é difícil.
Mas estão ali na ordem de que idades? Nenhum deles tem mais 30, não é? Tem...
Não, não, não. Acho que o Zé Diogo tem 19 ou 20 e o resto é 20.
Uma carreira 22, de gamer...
O Bruno acho que é o mais velho.
Tem uma... A designação é mesmo gamer, não é? Ou não?
Sim.
Ou jogador de esportes?
Yeah, dizem... Atleta de esportes.
Atleta de esportes, ok.
Atleta de esportes, acho.
A carreira de um atleta de esportes é até que... Dura até que idade, mais ou menos?
Há uns tempos morri antes de começar, não é?
Sim.
Mas
és tu que começas por mandar atenção. És tu que estás não sou eu.
Não. Isto tem sido uma evolução, não é? É um desporto que está a crescer.
Mas bastante. Há alguma baliza de idade ou é tipo...
É até quase uns 30 para já. Não existem muitos jogadores que...
Mas a parte física não é assim tão...
Não é importante, mas é importante.
É importante, mas...
A nossa geração acaba por ser a geração que tem mais essa paixão pelos jogos. Se calhar daqui a 20 anos, nós que vamos ser mais velhos, vamos acabar por ter...
Que os miúdos não têm agora paixão pelos jogos?
Têm paixão pelos jogos, mas os teus pais, não, por exemplo, não têm paixão pelos jogos. Se calhar até têm ódio, não é?
Sim,
tu andas
sim,
a,
sim,
a roubar
sim.
A Philips.
Sim, sim. mas dirias que, ou seja, há uma continuidade? A próxima geração também...
Se calhar, porque
Ou é mais é danças coisa... TikTok? É que pode
se calhar,
ser.
Se calhar até pode vir a ser mais, daqui a uns mais tempos... rentável, se calhar é, de certeza. Não sei.
Tu, se calhar, para permanecer na área, daqui a uns tempos vais ser treinador de TikTok. Vais ter que ter a fazer na formação da Macarena para os teus atletas.
Como fazer trends.
Trends no TikTok, exatamente, como a música do Harry Styles, porque não? Mas está, tá aqui, olha, está aqui uma boa família, pá.
Sim, sim, sim. Temos um grupo bastante coeso.
Mas olha, pouco heterogéneo. E as mulheres, pá?
Sabes que a FPF, por acaso, já tem competições de femininos. E a própria FIFA também já, acho que este ano vai lançar o primeiro
devia
campeonato.
Investir, pá. Devia investir.
É verdade. É um...
E o Sporting podia dar o passo, pá. Devíamos ter... Eu não sei se as competições são mistas?
Sim, existem competições mistas. As competições são mistas, aliás. Não existe nenhuma regra que impeça...
Eu acho que é sempre bom ver variedade.
As mulheres,
pá,
de participarem. Agora, tem havido cada vez mais mulheres. Por exemplo, na academia temos uma aluna que é a Raquel, que é jogadora de FIFA.
Boa. Isso, eu acho que isso acrescenta sempre. Teres, pá, para não teres uma coisa mais heterogénea, é sempre melhor.
Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida.
Muito bem. Obrigado, meu.
Foi um prazer.
Pronto, agora nós temos um momento final em que tu despedes para a câmara, agradeces aí à malta, diz o que te apetecer, podes desafiar a malta a acompanhar, não há nenhum sítio para ver os jogos. Ah.
Sim, temos o nosso canal da Twitch, que é SQP Esports, e nunca se esqueçam, malta, que FIFA é melhor do que Fórmula 1 e de que PES, essencialmente.
Portanto, fico com esta provocação. Reles, não concordo, mas como o convidado hoje é que manda, eu vou dizer que sim.
Obrigado.
E atenção, era tudo estereótipo isto aqui, não é? Vocês devem levar com muitas. Há muitas piadas sobre gamers, pá.
Muitas piadas. Por acaso, achei que... Não, agora estou a ser mauzinho, mas achei que este é pior.
Não, foi que foi... Pá, eu também lá tenho noção, não é?
Não falaste da virgindade, nem a atividade sexual,
mas
essas coisas.
Mas isso já é tão batido. Isso é a primeira ideia, não é? Yeah. Tipo, pronto, é virgem. Usou óculos. Já disse os óculos também, não é? Mas, yeah, mas vocês têm, vão levar com essa para sempre.
Sempre, sempre.
Da mesma forma que os humoristas levam com outras, né? Também levam.
Quais delas?
Os humoristas.
Sim, mas, por exemplo?
É para tantas. Não me obrigues aqui a... Agora estou a pensar... Não, mas já levamos os limites do humor, a liberdade de expressão, não se pode dizer nada. Politicamente. É para uma data delas. Cada profissão tem as suas, não é? Os videomakers estão aqui, o que é que têm a dizer sobre eles? É o quê? Ah, o plano. O que é que vocês levam? Os fundo de garrafa dos óculos também.
Também são geeks. Yeah.
Também são geeks, nerds. Pois é. Não, mas a comparar com os gamers, vocês são menos geeks, né? Diria, para a opinião comum, não é?
Não, mas tem que usar assim a t-shirt com a camisa. Tem que usar
pois
esse
é,
tipo
pois
de
é, pois é. E ele está a cumprir. Mas olha, viste? Disse Valdir, mas está aqui com estas provocações reales. tu tiveste que usar o merchandising do Sporting, porque tu me apareceste, como apareceste daqui, ele teve um extreme makeover. Ele apareceu aqui com o cabelo de cor-de-rosa. Olha, obrigado, meu. Foi fixe, pá. Toma lá.
Vamos.
É isso, pá. Prazer. Muito curioso. Vou ver se assistem uma live na Twitch, pá.
Serias bem-vindo.
Podias até gostava de comentar.
É cast.
É o quê?
Cast.
Estar a comentar?
Yeah.
Olha, curtia, pá. Era uma coisa que gostava de fazer.
Fica atento ao teu e-mail.
Vou ficar. Vá.
Não ignores.
Obrigado, Quintas.
Um abraço.
Estamos juntos. Muito giro, pá. Sim, senhor.
Ainda foi grande. Eu pensava que ia ser mais rápido, nem almocei.
Pararam na forma como eu disse. Tivemos aqui tempo a mais.